With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Sim, ele, Vinícius. Vinícius, aquele mudou o sobrenome do amigo, né? Vinícius Teixeira. O cara, mas é Teixeira, não é Teixeira, é Tavares.
Você... Vou ter que usar o teclado aqui do lado, que o outro acho que acabou a pilha.
Então, mas você vai falar comigo pro chat? Tipo, não, eu pergunto e você aqui. Responde por mensagem? Beleza. Beleza.
Procurar os favoritos.
Ah, tá. Favoritos. Vamos lá. Tudo bom, cara?
Já tava gravando?
Já estamos aqui, já estamos faz tempo.
Já estamos ao vivo?
Já estamos ao vivo.
É gravado, né?
Então, parte mais legal. Vamos lá.
Já começa mentindo, né? Estamos ao vivo, são exatamente...
É. Tá ao vivo. Ó, então é o seguinte... A gente tem alguma coisa pra falar antes da gente começar a falar do UFC?
Acho que não.
Acho que não, né?
Se a gente lembrar, a gente fala mesmo.
A gente vai falando luta a luta. Eu vou dar todos os resultados. E aí a gente volta falando das lutas que a gente escolheu.
Uhum.
E aí a gente vai comentando cada uma. Falando o que a gente achou. Primeira luta, peso pena masculino, Jonathan Pierce contra Omar Morales, vitória do Jonathan Pierce por finalização no segundo round. Peso médio, meio médio masculino, Matthew Simsberger contra Martin Sano, vitória em 15 segundos do Matthew Simsberger por nocaute. Peso médio masculino, Cody Brundage contra Nick Maximov. Vitória do Nick Maximov por decisão. Peso leve masculino, Uros Medic contra Jalin Turner. Vitória do Jalin Turner por finalização no primeiro round. Aí a gente entra no card preliminar. Esse era o preliminar do preliminar, né? Aí, peso mosca feminino, Tayla Santos contra Roxanne Modafferi. Vitória da Tayla Santos por decisão. Peso pesado masculino, Shamil Abdurakhimov contra Chris Daukaus. Vitória do Chris Daukaus, nocautaço no segundo round, com um diretaço. Peso leve masculino, Dan Hooker contra Kelvin Gastelum Jr. Nasrat. Vitória do Dan Hooker por decisão. Marlon Moraes contra Merab. Vitória do Merab por nocaute, TKO, né, no segundo round. Essa foi dura de engolir. Jéssica Andrade contra Cíntia Calvillo, vitória da Jéssica, nocautaço no primeiro round. Curtis Blades contra Jairzinho Rosenstruck, vitória do Curtis Blades por decisão. Peso médio, Nick Diaz contra Rob Lawler, vitória do Rob Lawler por TKO, né, desistência no terceiro round. Peso mosca feminino, que era o co-main event, a campeã Valentina Shevchenko contra Lauren Murphy, vitória por TKO, KO no quarto round. E peso pena, luta principal, peso pena masculino, o campeão Alexander Volkanovski contra Brian Zombie Ortega. Eu vou começar a chamar ele de Zombie Ortega agora. Ele é o Zombie, o Korean Zombie não é Zombie, nem de perto.
É, perdeu já, vai perder
fácil,
o título. Ele
fácil.
Era, né?
Tá ele perdendo. Era o Zombie, perdeu o cinturão de Zombie na última luta pro Ortega. É. E o vitória do Volkanovski por decisão. Aí é o seguinte, vamos pegar as lutas que a gente apostou, né, que a gente botou os nossos palpites, pitacos, chutes, bicudas, chama do que quiser. E aí a gente vai falando, ok?
Ok.
A nossa primeira luta foi a luta da brasileira. Tayla Santos contra Roxanne Modafferi. Eu fui de Tayla Santos nocaute no segundo round. Você foi de Modafferi pique foda-se, valendo 6 pontos, tá? 0 pontos pra você, 1 ponto para mim. Vitória da Tayla Santos. O que, que você achou? A gente, eu vou falar os bastidores aqui. A gente acabou assistindo junto essa luta, porque acho que nem você estava na frente da televisão tão cedo, né?
Eu não estava em casa e no fim eu tive que rever. Mas, pelo que a gente reviu, foi um
diferença
monólogo.
De tamanho, de força, né, cara? Impressionante da Tyla, né? Batendo
muito
forte.
Por isso que o favoritismo era tão grande, porque é meio desproporcional. Tipo, a velocidade, a força, a técnica em si. Você viu, a Moda Fairy ia dar soco, ia dar chute, ela dava com medo.
É,
ela dava
exatamente.
Aquele chutinho assim, já tirando a perna.
Exatamente.
Sem comparação.
Aí, três rounds praticamente iguais, né? Ela bate, 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 vai pro clinch, põe no chão, controla e ganha dali, né? Uma coisa que eu falei pra você era: por que tanta hesitação, né? Numa diferença óbvia, assim, de força, de técnica, de massa física e o caralho, porra, a Tara tinha que ter ido pra cima e metido a porrada, né, cara? Sem dó. Né, sem dó. Essa é uma luta que, tipo, você assiste e fala assim, caralho, a mulher é braba. Não tinha por que levar pra... Não tô lá lutando. Pode falar, pode cagar. Fala, não vai lá lutar, então. Termina você a luta. Não é isso. Tô dizendo, tipo...
Mas a impressão que dá é que ela podia acabar com a luta a hora que ela quisesse.
Exatamente. Tipo, o Wolverine
Mas é
contra...
que às vezes deve ser aquele pensamento do tipo, mas aí eu tenho que me arriscar... E aí pode, tipo, às vezes a Moda Fair aguenta porrada pra caramba, né?
Uhum.
E às vezes aquele medo de cansar e não sei o quê, e depois dá ruim, né? Então acho que deve ter sido porra, mais, tipo, naquela, vou garantir a vitória só.
Tayla Santos, 18-1. E a Moda Fair 25-20, não dá pra tomar no cu, né? Tinha que ter ido pra cima e enchido de porrada, né? Aí a segunda luta que a gente fez o pick foi a próxima luta, inclusive, que era o Shamil Abdurakhimov contra o Chris Daukaus. Eu fui de Chris Daukaus nocaute no segundo round. Você foi de Daukaus nocaute no primeiro round.
Bateu na trave de novo. Eu sou o mestre de bater na trave.
A vitória veio do Daukaus nocaute no segundo round. Então, 3 pontos pra mim, 2 pontos pro Vini.
Tá quanto, então?
4-2.
4-2.
4-2. Sem muita surpresa ali, né, cara? Ele bate muito forte.
Mais técnico na trocação.
Sim.
O Shamil é bom também, mas não é melhor que o Daukaus.
Próxima luta: Dan Hooker contra o Nasrat Haqparast. Cara, eu não sei falar essa porra desse nome desse cara. Haqparast. É isso? Haqparast?
Deve ser.
Nasrat Haqparast. Eu fui de Dan Hooker nocaute no segundo round. Vini foi de Dan Hooker decisão. 3 pontos pro Vini, 1 pontos para mim. O que você achou
5-5?
Do Dan Hooker, cara? Voltou recuperado?
Pra mim, ele fez uma luta segura. É o mesmo caso da Tyler, eu acho. Tipo, eu acho que ele poderia dar um show maior, nocautear até e tal.
Mas tá vindo de derrota, não quer arriscar, né?
Tipo, vou ganhar aqui, vou ser dominante, provar que eu sou melhor, mas não vou me empolgar. Mas é bem melhor também, não dá pra... Tipo assim, não dá pra comparar os dois. O Nasrat pode evoluir e tal, mas o Dan Hooker é bem melhor. 5-5 os pontos ficou, então?
Tá, 5-5. É 1-3-1-5 e você 0-2-3-5. Agora, bicho. Agora vem a luta do Marlon, cara. Eu quero falar um pouquinho dessa luta. Eu fui de Marlon finalização no segundo round, eu ganhei 0 pontos. Você foi de Merab decisão, você faz 1 ponto. Cara... eu não acho que dá pra falar que o Marlon perdeu essa luta, cara. Tem que dizer que o Merab é um cara fora da caixinha ali, né, cara? Que absurdo, cara. Qualquer outro cara teria perdido ali no primeiro round. Primeiro round, a luta teria acabado. Eu assistindo com um comentário americano aqui, e os caras estavam discutindo, tipo assim... mas o Marlon... Porra, o Marlon morreu depois do primeiro round, né? E os caras falam, tipo, com razão, 99,9% de qualquer lutador que tivesse ali ia fazer a mesma coisa, porque a luta tava assim a milésimos ou uma porrada de acabar. Né? A uma porrada de acabar a luta. O cara vai, bota no... Quem que tava? Acho que tava o... Era o Felder, o Paul Felder, acho que o Cormier... E eles estavam discutindo isso. Ele falou, cara, o Marlon não fez nada errado. O Marlon fez o que tinha que fazer mesmo, que O cara bambiou, knockdown, vai pra cima, porrada, 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 knockdown, vai pra cima. O cara sai correndo pro outro lado do cage, só pra conseguir sair daquele abafa do caralho lá, e aí fez o clinch no Marlon, e o Marlon já tava sem gás ali, cara, foda.
O que eu acho legal é a diferença, né? Você vê, às vezes tem lutador, tipo o Derrick Lewis, que toma um soco, o cara cai, se fecha e em posição fetal.
É.
E aí você vê o Merab, ele tomou um monte de tijolada, ficou tonto, tentou bater de volta, apanhou mais, correu, deu as costas, saiu correndo, mas não desistiu.
É, exatamente.
Não desistiu. Tipo, ele não se jogou no chão e se dobrou, meu, e o cara tava visivelmente grogue, ele tava quase nocauteado.
É, exatamente.
E não desistiu.
Exatamente.
E virou a luta.
E depois vira pro Marlon, essa mesma, exatamente, dá pra você tirar só o nome do cara e botar o nome do Marlon ali, que acho que a conta dos caras era tipo cento e tantos golpes sem resposta do Marlon. Foi mais ou menos essa a estatística do ground and pound ali. Que foi a mesma coisa. O cara podia muito bem virar de costas ali e fazer assim pro juiz parar a luta.
É, exato.
E ficou ali, cara, levando porrada. Levou porrada pra caralho, cara. E sem gás, mas não desiste, cara. Muito foda, cara. Muito foda.
E aí eu acho engraçado que um monte de gente falando, né? Tipo, ah, porque o Marlon acabou. Porque depois que perdeu pro Cerrudo, não sei o quê.
Acabou porra nenhuma, cara.
Caraca, ele ganhou a luta. Ele praticamente ganhou a luta ali. Ele perdeu. O resultado oficial é derrota. Ok. Mas ele quase nocauteou um cara que é muito bom e que era favorito, inclusive.
Exatamente, exatamente. E de volta é o seguinte. Ah, mas olha lá, cara. Não teve crítica, cara. Ele fez ali no primeiro round o que tinha que fazer, cara. Ele soltou todo o tanque de gasolina ali porque aquela luta era pra ter acabado, cara. Aquela luta era pra ter acabado.
Ele não contava que o cara
não
ia
teve, ser ninguém o contava, ali. Nem o cara contava. Né? Porra, cara, foi um negócio assim. Foi um negócio absurdo, cara. Um negócio absurdo. Então, não sei se o Marlon vai assistir, mas se ele assistir, porra, foi uma luta do caralho. Eu mandei pra ele, falei, bicho, não tinha o que fazer. Qualquer outro cara que estivesse ali na mesma situação ia ter acontecido a mesma coisa. Certeza.
É,
certeza. É. Porque se o cara tira o pé do acelerador, o Merab vem pra cima. Se o cara continua acelerando, cara, a chance é, cara, não sei, tipo, uma porrada de melhora um pouquinho ali na chuva de porrada que deu, entrasse ali melhor e acabava a luta, cara. Não tem, tem que apostar nisso mesmo, tá certinho. Mas foda, né? Foda pra caralho agora pro Marlon, porque agora vai aquela quatro vitórias,
pressão,
quatro,
né,
derrotas seguidas, é isso? Não, terceiro, né? Ele ganha do Aldo.
Só que são quatro derrotas nas últimas quatro derrotas nas últimas cinco lutas, né?
Isso, exato, exato.
Que, ó, ele...
Cinco, na verdade, né? Cinco nas últimas seis, não é isso? Não.
Não, ele ganhou do Rafael Assunção. Aí ele perdeu do Cerrudo, então uma derrota. Aí ele ganhou do Aldo, então foi uma vitória.
Isso.
Aí ele perdeu do Sanrenga, perdeu do Forte,
perdeu
do
Merab. Quatro derrotas nas cinco lutas, né? Tá.
Então quatro derrotas nas últimas cinco.
É. Foda.
E aí foi o que eu falei, né? Uma delas, que é a vitória, é o que muita gente diz que ele não ganhou, né? Então, assim,
contra o Aldo,
pra quem não concorda com a vitória dele, seria cinco lutas, cinco derrotas, né? E, pra um cara que chegou voando, é realmente uma fase...
Eu tenho vontade de reassistir aquela luta, cara, mas eu não achei que a vitória do Marlon foi...
É, eu reassisti, pra mim o Marlon ganhou.
Eu lembro, na época eu lembro de ter achado, ainda falei com o Aldo, acho que tinha sido pouco tempo depois da luta. É óbvio que eu não falei pro Aldo assim, você perdeu mesmo, né? Mas tipo, eu não acho que ele tinha ganhado mesmo, não.
É que o Marlon tava com aspecto de cansado no terceiro round, e o Aldo não. É. Então isso dá a sensação de que o Aldo tava melhor. Exato. Mas se você contar a quantidade de golpes e tal, o Marlon conectou mais.
É,
então é isso que conta.
É verdade. E volta a história que eu sempre falo, né, cara? Se você tiver que reassistir a luta pra chegar na conclusão, o resultado que deram ali na hora tá ótimo. A verdade é isso. Infelizmente é isso. Você pode,
e se for considerar os juízes que geram as coisas que eles marcam geralmente?
Mas pensa assim: ó, eu reassisti e realmente eu dei a vitória pro Marlon. Acabou. Se tivessem dado pro Marlon ou pro Aldo, tava certo. Porque se você tem que reassistir porque você ficou na dúvida, qualquer decisão que os caras tiveram ali foi a melhor que os caras conseguiram. Então não.
Não adianta. Não é aquela coisa: decisão, não, eu acho que ninguém tem direito de reclamar. Você não quer decisão, não deixa ir pra decisão, pronto.
Ah, tem lutas que não dá, né? Tipo, tem coisa, tipo a Tayla Santos, onde a pessoa dá a decisão pra outra menina.
Aqui a gente já viu umas decisões bem bizarras.
Exatamente. Cláudia Gadelha, desculpa.
Aquela que o Massaranduba perdeu. Nossa
a
senhora.
Carga dele. Bom, aí a gente entra no card principal. Jéssica Andrade contra Cíntia Calvilho. Meteu a porrada na Cíntia Calvilho. Bom pra Nossa, caralho. Jéssica nocaute. Tava precisando de uma vitória boa e expressiva, né, cara? E ela veio de underdog também, né? Ela era zebra, né?
Não, ela tava favorita.
Ah, ela era favorita?
Tava menos 280.
Ah, o Parrumpa achou que a Cíntia ganhava, né?
É.
O Parrumpinha achou que a Cíntia ganhava. O wrestling dela era bom e tal.
É, mas ela ficou com medo. Eu acho que ela podia entregar uma luta muito melhor que essa. Muito melhor. Só que ela ficou travada. Tava aparecendo na Moda Fairy com a Tyler. Ela não deu soco, praticamente. Ela ficou andando pra foda, trás, né, e ela dava soco, ela dava na mão da Jéssica. Tipo, ela não, meu, tava em choque.
Medo de tomar porrada ali também da Jéssica. É outro nível, né?
Tem então, coisa que não dá.
Pra galera do Clube da Insônia, que já estavam falando lá no grupo. Ó, lá, o Marlon veio no Clube da Insônia, por isso que ele perdeu. A Jéssica também veio no Clube da Insônia, por isso que ela ganhou.
Exatamente.
E Clube da Insônia pro Clube da Insônia, a Jéssica ficou, o Marlon só deu um oi. E a Jéssica sentou e bateu um papo com a gente.
E eu ainda no Clube da Insônia, lembrando, né? Eu fui o único que fui de Merab, né? Mó situação chata ali.
Caralho, foda. Mas a gente não conseguiu falar com o Marlon. Foi só um abraço, energias positivas. Cara, foi uma situação
não,
de
mas
merda.
Mas foi o que eu falei, tipo, eu falei, eu vou no Merab porque eu acho que ele realmente vai ganhar. E eu não quero errar o palpite. Eu torço pro Marlon, mas eu acho que o Merab vai ganhar. E ganhou, entendeu?
Exatamente.
E teve no outro evento lá também que a Amanda entrou, o Marcelão, no Clube da Insônia, que a gente deu palpite. Eu também dei algum palpite contra o brasileiro também, que foi todo mundo no outro, e aí também no fim o cara ganhou. Por isso que eu falo, tipo, é uma merda. Às vezes quando a gente tá escolhendo os piques aqui, às vezes eu falo, né? Eu falei, puta, que bosta. Porque você vai ter que escolher um cara...
Sim, porque se tiver que fazer com a cara... Não, cara, torcer pra brasileiro, a gente sempre vai torcer pra brasileiro. Sempre. Não tem questão, assim. Cara, salvo algumas exceções, tipo, às vezes tem um cara que a gente gosta mais, tá ligado? Sei lá. Não vou nem conseguir vir com um exemplo aqui. Tipo, eu gosto do cowboy. Ah, vai lutar, sei lá, cowboy contra o brasileiro cowboy. Cara, eu gosto mais do cowboy daqui do que do cowboy brasileiro, tá ligado? Uma merda assim, não tô dizendo que é o caso, mas é uma parada desse naipe, assim, que você pode falar.
Mas é uma coisa que acontece com o Belfort, vai. Eu acho que é o nome que mais tem gente que não gosta, entre os brasileiros.
Isso.
Muita gente não gosta do Belfort.
Exato,
muita gente.
Exato.
Então é um nome que, se for o Belfort com um gringo, é capaz de torcerem pro gringo.
É, exatamente. Sim. Mas dependendo, até torceria pro Belfort, tá ligado? Quando foi ele contra o Weidman, por exemplo, eu tava torcendo pro Belfort. Eu queria que o Belfort ganhasse.
Ah, sim.
Mas assim, na grande maioria das vezes, a gente sempre torce pra brasileiro. Mas, porra, a gente tá fazendo uma competiçãozinha aqui. A gente quer fazer ponto, ué. Vai fazer o quê?
Faz parte.
Então vai, eu fui de Jéssica.
Isso que eu ia falar, os pontos.
Eu fui de Jéssica nocaute no terceiro round. 2 pontos pra mim. Você foi de Jéssica decisão, 1 pontos pra você. Até esse momento tá 4, 5, 6, 7 pra mim. Contra 5, 6, 7 pra você, tá empatado.
Não era 7 a 6?
1, 2, 5, não, tá 7 a 7.
Tá.
4, 5, 6, 7. Tá 7 a 7. 7 a 7. Agora é a hora que eu perco. Aí a gente vai. Curtis Blades contra Jairzinho. Rosenstruck. Não teve surpresa nenhuma aí, né?
Não.
Cozinhou do jeito de sempre. Você achou alguma coisa demais? Não.
É um palpite fácil, na realidade, né? Tipo...
Que você fez primeiro, né? Blades decisão. Que era o palpite
era fácil,
do mundo.
Porque, tipo assim, a única coisa que poderia ser diferente é aquela coisa, Jairzinho conectar um golpe e acabar a luta. É. Mas, na probabilidade, a gente sabe que a maior é o Blades que era a decisão.
Aí
ficou
você faz...
com o olho muito inchado, né? Quase ficou sem olho, mas...
Você faz 3 pontos e eu fiz 1. Aí
10
tá
a 8.
10 a 8. Aí a gente vai... Eu quero falar um pouquinho dessa luta. Nick Diaz e Robbie Lawler. Eu fui de Robbie Lawler decisão. Fiz 1 ponto só. Você foi de Nick Diaz decisão. 0 pontos. Aí ficou 10 a 9, é isso?
Eu acho que não tô com...
10 a 9. Eu vou contar tudo depois.
Tá.
O que você achou? Fala você primeiro, depois eu falo.
Eu não sou do time que acha que a luta foi uma merda. Porque teve muita gente, a luta foi horrível, uma merda, que show de horror, porque são dois velhos. e blá blá blá. Tipo, a minha expectativa já era que ia ser uma luta de dois caras mais velhos e de um cara que tava parado. Tipo,
exatamente.
Se você tava esperando a luta do século,
tipo,
você
o que aconteceu com o Ortega e o Volkanovski, você não tá nesse. Não acompanha MMA ou não tá no planeta, né?
Exato, então como a minha expectativa já estava baixa, porque um cara estava parado, o outro não está numa boa fase, eu me surpreendi positivamente, eu gostei da luta, uma trocação legal, o Nick Diaz apanhou, estava lento, apanhou bastante, mas ele conectou 150 golpes significativos.
É, cara, trocou porrada pra caralho, ali no primeiro round trocou porrada pra caralho.
O Diaz, que muita gente xingou, ele conectou mais golpe que o Robbie Lawler. Golpes totais e significativos. Então, tipo assim, foi uma luta de quase 300 golpes conectados, significativos, em tipo 3 rounds de luta.
2,5, então, na verdade. Porra, né? Porque a luta acaba 40 segundos faltando, de...
Faltando
40 segundos?
Faltando 44 segundos.
Ah, então foi 3 rounds, 3 rounds.
Porque, tipo, acho que o tempo que mostra no site do UFC ali é o que falta pra acabar, eu acho.
Não, eu tô olhando aqui, 44 do terceiro round, é isso aí. Porque a Jéssica ganhou com 4,54 e ela não nocauteou em 6 segundos.
Tá certo. É o tempo que correu
então,
do round.
Então foi praticamente dois rounds, cara. Então. Dois rounds, exato. Dois rounds.
E 300 golpes conectados, então tipo... Porra, não tem como falar que foi ruim. É que é ok, não foi a luta mais técnica, os dois não estão com a mesma potência, não tem a mesma velocidade e tal. Tipo, foi uma briga ali de porrada, sem técnica, né? Um foi pra cima do outro.
O que era pra ser, uma briga de veteranos, né?
É, exato. Tipo, então, assim, pra proposta da luta, eu gostei, entendeu? Mas por conta da expectativa, porque... Foi o que eu falei, se você for analisar a luta principal, os caras que estão em atividade hoje, não sei o que lá, é óbvio que a luta foi fraca.
Sim.
Entendeu? Então, na verdade, é tudo uma questão de expectativa. Como a expectativa era baixa, eu gostei da luta.
E o final, o que você achou?
Só não entendi por que o Nick Diaz parou ali. Tipo assim, eu entendo que é o nariz quebrado, o cara tá parado, devia estar cansado.
Levou golpe no corpo pra caralho também.
É, ele já devia saber que não ia ganhar a luta, então meio que já deu uma desistida ali. Mas é estranho o que eu falo, porque a gente tá acostumado a ver o Nick e o Nate, tipo assim, tomar uma surra e o cara não parar. O Nate Diaz foi espancado pelo Masvidal e não queria que parasse, reclamou e tal. Então... Pô, o Nick Diaz, eu tava com isso na cabeça. Falei, meu, o cara não vai se entregar, é capaz de ganhar na decisão por isso. Falei, 5 rounds, o Robbie Lawler vai bater, não vai ganhar. O Nick Diaz, com esse volume que ele tem, ele lento, 6 anos parado.
E era isso que eu ia falar agora. Tanto que no final do primeiro round ele já tava levando, né? Você viu a diferença? Porque
ele começou a bater.
O Robbie começa forte, aí ele tira um pouquinho o pé do acelerador. Aí o Nick Diaz veio pra cima, mas horrível, lento, jogando o braço por cima e o caralho, mas tipo, dando um chute igual eu dei no
Vini, é a mesma coisa do
nosso sparring lá. Fiquei feliz até, eu falei, caralho, meu estilo de luta é o estilo Nick Diaz 2021.
Mas o estilo dele é igual o Nate, você vê, com o McGregor. O Nate apanhou, ele parece meio lento, meio perdido. Aí quando o McGregor cansa de bater, o Nate vai igualzinho o Nick. É o jeito de bater, né? O estilão meio estranho, mas ao mesmo tempo que funciona e tal. Então, tipo, a única coisa estranha foi esse final, porque eu achei que o Nick Diaz ia seguir o de sempre. Tipo,
mas eu acho que, cara, pela condição física... Eu vou dizer só física, não mental, tá ligado? A condição mental dele devia incomodar ele, inclusive, porque na cabeça eu passei muito isso, né, cara? Eu não lembro quando eu tava falando disso, que uns 3 anos, 4 anos atrás eu voltei a bater bola e tal, fui jogar um tênis, não sei o quê, e é extremamente frustrante, cara, porque na cabeça eu tenho 20 anos, eu vejo a bola vindo. A quilômetros de distância eu sei o que fazer e a hora que eu vou fazer a bola já passou, tá ligado? Tipo, você fala, caralho, tipo, não dá pra entender. Não, é frustrante pra caralho. Aí pra você adaptar e diminuir e tal, porra, é uma merda. Mas você pensa o Nick Diaz ali passando pela mesma coisa. Ele tá vendo, ele quer dar porrada, ele tá vendo os golpes, mas não dá, cara. Não dá, o cara vai engolindo ele na porrada, ele tenta revidar e não chega e não alcança. E cansa, aí foi o seguinte, levou porrada pra caralho, caiu ali, quebrou o nariz, deve ter machucado pra caralho, porque tava incomodando ele até depois. E ele caiu ali tonto pra caralho e fez assim, ah, quer saber?
Não, e se o cara já tá sem gás, já tomou um golpe no corpo e ainda quebra o nariz que atrapalha pra respirar,
sem
tipo, ele
gás,
pensou, meu,
nariz
já era.
Quebrado e tonto, né, cara? Porque aquele último golpe ali que quebrou o nariz dele, né? E aí o cara virou, fez, aí o juiz vira pra ele e fala assim, vai, ele olha pro cara e fala assim, nah, tipo, no more. E aí, eu até consigo pensar, a gente tava falando isso antes, né? Falei, o cara é tão casca-grossa que aí ele para ali, ele fala assim, ah, cara, quer saber que se foda isso, não vou voltar não. E sai, exato.
Não, e ele tinha ainda o terceiro round inteiro e como a luta era de 5 rounds, ele tinha mais 2 ainda.
Pois é, não ia dar.
Então, tipo,
não
ia dar. Se tivesse 3 rounds, às vezes ele até podia, tipo, ah, vou dar uma enrolada, sabe,
isso leva em consideração também, exatamente.
Só que quando ele deve ter pensado, porra, tem esse, tem mais 2 inteiro
ainda. E ficar levando
ainda
porrada naquele nariz quebrado lá, com a idade do cara, não tem porquê, né? Só vai adiar a recuperação.
Aliás, o Lawler é o cara que faz adversário desistir por nariz quebrado, né? O McDonald's
é
a mesma coisa.
Pode crer, verdade. Pô, mas a história do Rory, cara, eu vi uma entrevista dele um tempo depois, ele falou assim que ele... O nariz dele tava quebrado, mas, tipo, moeu o osso. E aí, não sei o que tem por trás, mas era nisso que já tava batendo, não era nem no osso quebrado, era atrás ali. E ele falou que cada porrada que ele levava lá dava um flash branco e demorava uns 3 segundos, 2 segundos pra voltar a visão dele.
Nossa.
E aí ele falou que no final, as 2 ou 3 porradas que ele leva no final, que ele cobre o rosto e cai, falou que a visão não voltou.
Nossa.
Ele falou ali, tipo, ele leva um, ele falou aquele primeiro veio o flash branco e ficou branco, não voltou. Aí ele levou mais um, aí ele bota a mão E cai no chão se encolhendo. Ele falou, porra, não tava vindo mais nada ali. Você, cara, você chegar nesse nível, não precisa passar por isso. Eu não culpo o Nick Diaz. Do mesmo jeito que eu não culpei o... Como é que chama aquele cara que lutou com o Luke Rockhold também, cara? Treinava aqui no Renzo ainda, cara. Falava direto com ele. Que desistiu também.
Não lembro.
Porra, tem até... tem foto depois de treino com o cara e tudo. Não vou lembrar o nome agora, nem fudendo. Mas... Ganhou do Marreta, cara. Em Atlantic City.
Ah, o...
Dave,
o David Branch.
David Branch, isso. O David Branch... Eu falei com ele depois daquela luta, cara. E ele falou assim, bicho, eu não ia sair dali. Eu não ia sair dali, ia ficar levando 2, 3, 4 minutos de porrada na cabeça ali. Não tem porquê. Ele falou assim, se eu não desistisse aquela hora, eu ia perder 3 ou 4 minutos depois de apanhar muito. Ele falou, eu sou lutador, eu preciso do meu corpo pra viver, cara. Não tem porquê eu passar por isso. E não sei se é necessariamente o caso do Nick Diaz, né? Que pensou desse jeito, mas faz sentido, cara. Ele pode falar, cara, quais são as chances de eu conseguir fazer alguma coisa com o nariz quebrado, com a respiração fodida, já tá sem cardio, tava horrível. Todo mundo falou, cara, do corpo desse cara chegando antes de lutar e na semana da luta. Ele completamente diferente. Aconteceu alguma coisa, podia estar com alguma machucada que a gente não sabia. Porque é óbvio que ele não foi bem pra luta, não conseguiu...
Assim, é totalmente diferente do Nick Diaz que lutou com o Anderson Silva, por exemplo.
Sim.
Totalmente.
Mas você vê aqueles postzinhos dele, tipo, 1 mês, 2, 3 meses antes da luta, o cara sempre no shape, cara. Tranquilão lá, trincado.
Mas mesmo o estilo que ele lutou, tipo, você vê com o Anderson, ele provocava, fazia ceninhas e tal. Você vê que ele não fez uma ceninha, ele não fez uma brincadeira, tipo assim.
Exatamente.
Ele lutou sério o tempo todo. Então
exatamente.
É isso que é estranho. Tipo, ele não tava confortável, porque se ele tivesse confortável, ele ia provocar, ele ia fazer alguma firulinha. Ele não fez nada, ele lutou sério.
Tipo, uma semana, 2 semanas antes da luta, alguma coisa aconteceu, se machucou, sentiu alguma coisa, porque não conseguiu se exercitar, ganhou peso pra caralho. Não conseguiu cortar o peso direito, aí desistiram de tentar cortar o peso e falar, ah, vamos fazer no peso médio. Então, cara, mas ó, o que você falou, eu acho que resume tudo. A expectativa era de ver Nick Diaz e Robbie Lawler nos 40ão trocar porrada. Acabou, vimos isso, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem.
Exatamente.
Tá tudo legal. Fiquei feliz também. Achei horrível o shape. E o jeito que o Dias chegou, entendeu? Mas, porra, sim, trocou... Mesmo horrível assim, ele trocou porrada pra caralho, cara. Pra caralho.
É, mas é aquela coisa... É a mesma coisa a gente pegar, tipo, o Anderson Silva perder do Ryan Hall. Uhum. Porra, é inadmissível a gente imaginar um Anderson Silva perdendo o Ryan Hall. Mas a gente tem que levar em consideração a fase, a idade, tipo...
Exatamente, exatamente.
Não dá pra cobrar, exatamente, entendeu? Aí você vai cobrar do Nick Diaz que tá 5, 6 anos sem lutar, tipo...
É, não dá, né, cara? Muito tempo. Por isso que, ele falou até, né, na entrevista, ele falou, muito tempo sem lutar, né, cara? Foda e tal. Pediu desculpa, falou obrigado, tentei dar um show aí, mas muito tempo sem lutar. Cara, é aquilo que a gente tava falando disso. Esse cara é um cara que tá 5 anos sem lutar, mas não é aquele cara que tá 2 vezes por dia na academia. Treina de manhã, treina à tarde e se mantém atlético.
Não, o foco dele não é ser lutador, a motivação dele foi o que eu falei dele e do próprio Nate. Tipo, não é vencer luta de MMA, ser campeão. Tipo, a vontade dos caras é trocar porrada e ganhar um dinheiro.
É,
tipo,
exatamente. Entendeu? Exatamente.
Só isso.
Bom, eu fui de Rob Lawler Decision, fiz 1 ponto. Você foi de Nick Diaz Decision, fez 0. Aí a gente vai pra Valentina Shevchenko e Lauren Murphy. Eu tentei, né? Eu fui de Lauren Murphy, pique foda-se, valendo 12 pontos. Ganhei 0. Que foi o que provavelmente me fez perder o desafio. Eu ainda falei, né? Essa luta vai me custar
Foi por causa dessa luta?
Provavelmente. Eu vou fazer as contas já, porque... Acaba que nem eu nem você pontuamos no Ortega, né? Porque fomos nós dois de Ortega. Então, quer ver, ó? Eu fui 1 mais 3, 4, mais 1, 5, mais 2, 7, mais 1, 8, mais 1, 9. E você foi 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Mais 3, 10, mais 1, 11. Ficou 9 a 11.
A chance da tentativa de virada seria na Valentina,
então, se acertasse. Eu acho que eu ainda fui primeiro, né, cara? Porque se eu tivesse colocado, tipo, Valentina decisão, eu ganhava.
Exatamente.
Deixa os cachorros latindo, não tem problema.
É, porque não para.
Não tem importância. Saco. Ó, galera que tiver. Se alguém tiver um caninho e quiser patrocinar a gente, a gente tem até sonoplastia já. Toda vez que o cachorro latir, a gente pode fazer propaganda do canil. Esse latido é um oferecimento do canil. Totó.
O de petisco, de ração, qualquer coisa.
Churrasquinho. Nossa, os caras começam. Ó, esse cachorro.
Só não pode ser de adestramento, né?
Churrasquinho. Porque... Churrasquinho do Zé. O cachorro latiu, tá na hora de comer o churrasquinho do Zé. Churrasquinho de gato, não, de cachorro. Bom, a luta da Valentina. Sem muita surpresa, né, cara? A surpresa é que ela também respeitou um pouco demais a Lauren Murphy, né? Ela é super cuidadosa.
Exato. Mas é que, tipo, não é muita surpresa, porque a gente sabe que, tipo, a Valentina é a que tem condição de nocautear a hora que ela quer, mas ela nunca vai que nem louca, né? Tipo, ela é muito melhor e mesmo assim ela, tipo, é cautelosa. Entendeu? Por isso que, tipo, tem o nível que tem. E ela mesma falou isso. Ela falou, meu objetivo é não só vencer, mas ela falou, acho que no Instagram, tipo, é não ser tocada. Tipo, é vencer sem ser tocada. Tipo, é dominando. Ela falou, eu gosto de pegar... vencer as adversárias que são duras em outras lutas e mostrar que eu venço elas de uma maneira fácil, tipo, tranquila. Então, e é uma verdade jeito... que, tipo, a Lauren Murphy, ela é muito forte, ela é boa. Ela, porra, ela apanha pra cacete, aguenta e tal, não sei o quê. É só ver as últimas lutas dela, por isso que ela chegou na disputa pelo cinturão. E aí ela vai com a Valentina, ela não faz nada. E ela, a própria Lauren Murphy postou também no Instagram falando que, tipo, ela falou, eu não fiz merda nenhuma na luta. Ela falou, não consegui fazer merda nenhuma na luta.
Não
consegui fazer nada. Sim. Então, tipo, esse é o nível da Valentina. Ela podia, no primeiro round, ter ido pra cima e nocauteado. Tipo, só que ela vai se expor. Então, o que ela faz? Ela mostra o quão superior ela é, tipo, ela vai ali tomando cuidado, batendo, machucando, pontuando, e quando dá pra nocautear, ela vai nocautear, que foi o que ela fez. Então, tipo assim, ela mostra o nível que ela tá, é ridículo, cara, a diferença de
eu
nível...
Eu acho que de um jeito muito estranho na cabeça delas, assim, que tá acontecendo isso com a Amanda Nunes também, elas não têm vontade de chegar e ganhar no primeiro round, ela quer hora de luta, entendeu? Uhum. Ela fala, cara, não vou querer ir lá e pô, treinei pra caralho.
Quer
elas
mostrar.
Estão num nível, assim, técnico e psicológico, um nível mental tão fora, tipo, porra, treinei 2 meses, 3 meses pra essa porra dessa luta. Vou vir aqui, vou ganhar no primeiro round. Não, eu quero lutar os 5. Isso aconteceu com a Amanda, acho que nas últimas 2 ou 3, né? Que a, teve uma das lutas lá, que a Amanda até falou, né? Ela falou, ah, eu queria lutar os 5 rounds pra mostrar que eu consigo aguentar bem os 5 rounds. E ela, lutava, né? rindo. Ela dava porrada na menina rindo. Aquilo lá foi de um jeito, assim, bem escroto. Foi assustador de ver, cara. Porque ela tá tipo, cara, eu vou fazer o que eu quiser aqui com você e tô tirando uma onda, entendeu? Cara, exatamente. É muito foda de ver isso. E eu acho que de um jeitinho assim, a Valentina tá meio que na mesma, sabe? A hora que ela tem pra testar as armas dela, cara. Ela não tem competição à altura. Entendeu? Então, ela quer testar um negócio, ela vai testar no sparring? Não dá. Entendeu? Ah, eu quero testar um chute giratório. Eu vou testar aqui. Se pegar, foda-se. Entendeu? Porque no sparring ela não pode dar esse chute com a mesma força. Deve ser umas porra assim. Tipo, jamais alguém vai admitir um negócio desse. Mas essas meninas aí, Amanda, Shevchenko, até a própria a Joana lá, quando ela tava no auge dela, eu acho que elas entram pra querer lutar os 5 rounds, cara. Porque você imagina no nível que essas meninas estão, você imagina que elas vêm de abertura ali, na hora da trocação, ó, porra, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, vou pegar, vou botar no chão. Se ela quiser, ela pôs a Murphy no chão a hora que ela quis. Acaba a luta ali no Ground and Pound, mas ela não quer. Ela quer fazer 5 rounds pra se testar, pra ganhar ritmo de luta. Só pode ser isso.
Mostrar a dominância, né? Tipo, exatamente. Provar, entendeu?
Igual ela fez com a Jéssica, ela falou, né? Tipo, porque a Jéssica falou que a Jennifer Maia abriu as portas. Lembra disso? Então, tipo, eu vou botar ela no chão. E é assim que eu vou ganhar. E ela fez questão de não trocar com a Jéssica, só de botar a Jéssica no chão pra falar assim, ah, então você vai me botar no chão.
Na entrevista, a Valentina falou isso.
Fez de propósito.
Vou provar pra ela que eu sou melhor no tá agarrada e não lutou na trocação.
Exatamente, é isso aí.
Aliás,
é isso
também, aí. Que pra Jéssica foi até bom, né? Porque a Jéssica às vezes é muito atingida e contra a Valentina, tipo, ela ia se machucar.
Pra caralho.
Foda. Acho que é até melhor acabar na luta agarrada ali. Tudo bem que o Ground and Pound da Valentina, até falei na live, pra mim é um dos Ground and Pounds mais agressivos que tem no MMA da Valentina. Apesar dela ser uma mulher e peso mosca. Tipo, o ground and pound dela é ridículo, porque quando ela cai no ground and pound ali, ela já enfia o cotovelo na cara, vai, sem dó.
Foda.
Um braço, sem braço, tipo, ela vai com o cotovelo no meio da cara. Tipo, ela não fica naquela de, ah, vou arrumar uma posição pra dar um soquinho aqui. Não, ela caiu, ela te trava e desce o cotovelo.
É isso mesmo.
Sem dó. Ela não tem pena, né? É legal. Pra ela.
Eu não vi... A coletiva de imprensa, eu até postei no canal, legendado e tal, mas eu não assisti. Eu não, nem sei se o Dana White falou alguma coisa de luta com a Amanda, se perguntaram e tal, então...
Eu também não vi nada, se tem alguma novidade, mas isso aí, sei lá. Acho que a gente já falou pra caramba no Clube da Insônia lá, né? No fim, pra mim... Eu entendo quem vai falar, mas já a Amanda já ganhou 2, tá, não sei o que lá. Tá, mas aí vai fazer o quê? Vai continuar na mesmice? A Valentina batendo em um monte de menina que não tem graça e a Amanda batendo em um monte de outra que não tem graça.
Exatamente. E aí, bicho, a gente vai pra Volkanovski e Brian Ortega. Nós dois, eu acreditava muito na vitória do Ortega, cara, muito.
Eu também.
Agora, eu vou ter que dar o braço a torcer que o Volkanovski é sinistro, cara. Bom... para um caralho, porque...
Ortega quase ganhou a luta umas 3-4 vezes ali.
3-4 vezes, bicho. Pro cara sair daquela guilhotina ali, meu irmão... Nossa. Aí os caras perguntaram pra ele na coletiva, que eu vi um clipe, né? Fala assim, tava apertada? Quanto que aquela guilhotina tava apertada? Ele falou, aquela guilhotina tava... Vou perder meu cinturão apertada. Tipo, ele falou assim, era isso que eu tava pensando na hora ali. Foi caralho. Ele falou, eu tava fazendo uns barulhos. Ele falou, nem sei que barulho que eu tava fazendo uns barulhos estranhos. E eu só pensava assim, vou perder meu cinturão. E aí ele sentiu afastar um pouco, afrouxar um pouquinho. Porque é aquela coisa, né, cara? Você tá ali, tá segurando na guilhotina ali, fazendo força.
O cara
não bate. Eu acho que o Ortega tentou ajustar, cara. Se o Ortega não mexesse, ele batia. Mas isso acontece muito. Aí
não, tanto é, a cabeça do Volkanovski, na hora que mudou a câmera...
Parecia que explodiu.
Começou a ficar roxa, roxa, roxa. Eu falei, caraca, tanto que na live eu falei, meu, ele tá com a cara roxa. Eu falei, vai acabar. Só que o Ortega, justamente poucos segundos depois, soltou.
É,
Aí eu
então, ele
falei, ah.
tenta ajustar, aí ele respira e tira. Entendeu? E aí, bicho, ainda cai no triângulo, que também tava justo, mas aí tem muito suor também, aí desliza, aí já é outra parada, ali já é outra
É, eu
parada.
acho, eu comentei no meu vídeo de resultado, né, que o Volkanovski, ele foi com um plano de jogo para enfrentar o jogo do Ortega. E o Ortega não foi com um plano de jogo para vencer o Volkanovski. Porque assim, o Volkanovski, ele foi com aquele plano de caminhar para cima e tal, meio que abafar o Ortega, botar ele de costas na grade, porque ele não tem aquela mesma velocidade para bater que ele teve contra o Zumbi Coreano, porque ele não tem espaço. É a mesma coisa que você andar para cima do Edson Barbosa, ele não tem espaço para bater, ele precisa de espaço.
Isso.
Então o Volkanovski foi e fez isso, anulou a característica do Brian Ortega, que é aquela velocidade que ele mostrou na última luta.
Sim.
E o Ortega, ele poderia ter ido com um plano de jogo de justamente tentar, ok, não precisa ser no primeiro, segundo round, porque tem cinco e cansa, mas ele podia, a partir do terceiro, investir em clinch e luta agarrada, porque deu para ver que no jiu-jitsu ali, as transições que ele faz, mesmo por baixo e tal, é bizarro, ele vai para a finalização muito rápido. Então se ele
Exatamente.
tivesse
Ele é
investido
sinistro, né,
mais...
cara?
Se ele tivesse investido mais na luta agarrada, eu acho que ele poderia ter, numa dessas, ter pego o Volkanovski. E no fim, ele só tentava usar as transições ali no chão quando caía por baixo. Tipo, não, sabe, não teve muita investida ali dele tentar, tipo, sabe, teve queda, né? Ele aplicou duas quedas. Mas, porra, em 15 minutos ali, considerando os três últimos rounds, ele poderia ter derrubado mais. Então ele meio que, tipo, trocou. Ele fez o jogo que o Volkanovski queria. Entendeu? Ele trocou ali na longa, o Volkanovski tem envergadura maior, apesar de ser mais baixo, e não deu pro Ortega. Eu ainda acho que ele é um puta lutador, o Ortega. Tanto é
Porra,
que meu palpite
mudei
foi nele, porque
o
eu
apelido
achava
dele é
que
zumbi, Brian Zumbi Ortega.
ele é muito bom, mas o Volkanovski foi o que eu falei. Para mim, ele venceu no detalhe de ter escolhido o plano de jogo para evitar essa característica do Ortega de bater e movimentar do jeito que ele estava fazendo contra o Zumbi Coreano. Tipo, o Volkanovski matou. Tanto é que no último round, quando o Volkanovski parou de andar para cima, que o
Ele ainda
Ortega
ganhou o
começou a andar
último
para
round. O
cima,
Ortega ganha o último round, né?
o Ortega bateu bastante. Porque o Volkanovski começou a caminhar para trás, e aí você via que o Ortega ficava confiante para bater. E aí ele batia, 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 e o Volkanovski ficava meio perdido. Então, se ele tivesse essa postura diferente, teria ajudado, entendeu?
Foda.
Então,
Eu
é aquela coisa, é
tenho
estratégia.
convicção que
Nesse
ele
nível, é
ganhou o último
estratégia.
round. Você achou também?
Então, para mim, eu acho que dava para pontuar pro Ortega. Dava para pontuar
Não
pro
faz
Ortega.
diferença
É que
nenhuma, o
ali.
resultado ia ser o mesmo,
Exato,
mas.
exato. É que, como já não fazia diferença, eu acho que a maioria dos juízes ali, tipo, deram pro Volkanovski, porque, tipo, já foi, então,
Exatamente,
né,
exatamente.
marca para ele.
Cara, mas um
Mas eu
lutaço,
acho
hein?
que ganhou nessa. Eu acho que ganhou. Para mim, eu acredito nisso, que às vezes o cara ganha na estratégia, entendeu?
Cara,
Tipo,
tanto tá
nesse
certo o que você
nível.
tá falando, que o Cormier falou na transmissão. Que tava conversando com o Volkanovski essa semana e o Volkanovski falou pra ele, falou, porra, a gente assistiu muito a última luta dele com o Zumbi e o jeito dele se mexer com o pé flat, fala assim, é isso que
Com o
fala?
pé. O flat seria tipo com o pé. Como é falar, né? Tipo plantado, né? Que a gente fala que o
Isso,
cara
ele
tá
falou que o
plantado,
pé dele
né?
tava
Chato,
flat-footed,
é. O
tipo,
flat seria tipo um pé chato.
o jeito dele lutar. Aquele jeito dele lutar contra o zumbi coreano, do jeito que ele tava se movimentando com o pé reto no chão, né? Porque eu acho que ele tá falando literalmente o pé inteiro no chão e o cara se mexendo, ou na ponta dos pés, igual os caras fazem, né? Pra ser mais ágil e tal. Ele falou: esse jeito dele se mexer com o pé plantado no chão é perfeito pro meu jogo. Falou isso, é perfeito pro meu jogo. E aí o Daniel falou assim: ó, pelo que a gente tá vendo, é perfeito mesmo, porque ele tava com o número do Ortega ali escrito perfeitinho, cara. Perfeitinho.
Exatamente. É porque
Perfeitinho.
o Volkanovski, ele fez esse que eu tava falando, né, de andar para cima e não deixar espaço pro Ortega. E aí qual seria o plano para evitar isso? É justamente não fazer o que você acabou de falar, que é não ficar com o pé plantado. Seria o quê? Movimentar, girar, fazer mais aquele jogo tipo o Yair Rodrigues, né? Que é aquele cara mais leve, que fica tipo bailarino ali dentro, entendeu?
Exatamente.
Seria a solução, porque se o Ortega movimenta e faz isso, ele consegue golpear. Se ele gira, né? Se ele fica girando ali e tal. Só que a questão é que não era a estratégia e isso cansa pra cacete, né? Cinco
Sim.
rounds girando, não é todo mundo que consegue fazer. Entendeu? Então é, meio, é mais ou menos o que o Chikadze fez contra o Edson. O Edson foi para cima, teve espaço para bater no Chikadze, e o Chikadze ficou basicamente girando. É, porque ele ia para a grade, ele girava batendo. Era mais ou menos isso o que o Ortega teria que ter feito. Perfeito. Teria que girar e bater. Tanto é que o Chikadze pediu a luta pelo cinturão,
pelo,
né?
Pelo cinturão, né? É, eu vi. Quem pediu também foi o Sean O'Malley. Quando, agora que caiu. A gente vai falar disso daí na parte das notícias. Cara, mas um lutão. Fisicamente, não tô falando em volume de golpe, tô falando fisicamente, e principalmente devido ao tanto de porrada que ele levou naquele ground and pound lá, né? Teve golpe do Volkanovski que entrou no meio da cara do Ortega ali, cara.
É, eu acho que dá pra considerar o Ortega um dos queixos mais resistentes, eu acho.
Fisicamente, mostraram lado a lado foto assim, ele apanhou, ele sofreu mais fisicamente do que na luta com o Holloway. No Holloway ele apanhou mais, ele levou mais golpe. Mas de machucar mesmo essa luta, ele saiu mais machucado do que ele saiu na luta do Holloway.
É. Foda. Não, e o detalhe é que, tipo assim, ele perdeu fácil na pontuação, mas o Volkanovski saiu machucado também.
Saiu,
o Volkanovski saiu cheio de corte.
Ele teve mais chance, de ganhar contra o Volkanovski do que contra o Holloway, que contra o Holloway foi completamente dominado. É. Mas fisicamente ele saiu mais machucado da luta do Volkanovski, ele apanhou para caralho.
Contra o Volkanovski agora ele teve chance, né? Deve
naquele ground
chance,
and pound ali, cara, teve porrada que entrou assim, cara, no meio da cara dele inteira, cara. Puta, aquilo deve doer pra caralho. Porque eles não levam essas porradas. No ground and pound eles não levam essas porradas. E o Volkanovski é praticamente um orangotango, né? Tipo, ele tá em pé, a mão dele tá lá no tornozelo. Então, aquele ground and pound, ele abaixava um pouquinho, ele acertava na cara do Ortega, cara. Impressionante.
É muito forte, o Volkanovski é muito forte.
Impressionante, cara. Foda. Bom. E aqui se encerra o nosso review de, 45 minutos.
UFC. E tem os palpites do pessoal, não tem ou não?
Ah, é, cara, verdade. Putz, verdade. Vamos lá. Pô, Vini, obrigado.
E tem bastante luta.
Eu praticamente esqueci dos nossos inscritos. Desculpa, pessoal. Como o YouTube tá punindo a gente. Tanto o YouTube tá punindo a gente. Olha que merda que eu tô. Que eu fiz aqui. Eu roubei um vídeo seu, do teu outro canal lá do Vini Diretaço. A luta do McGregor.
Roubei entre aspas porque você tinha me falado, né? Só pro pessoal não achar que você realmente roubou,
Não, a gente é amigo, então, tipo, roubei. Mesmo que eu não tivesse avisado, você ia estar sabendo agora, roubei.
Eles boicotaram.
Filha da puta, né? E aí eu postei nos dois canais. Eu postei no MMA Hoje Cortes, que é o Shorts, né? Shorts. E postei aqui, no MMA Hoje. No MMA Hoje ele tá com 300 views. E no Cortes, quer ver? Eu vou olhar agora, ó. É shorts, na verdade, não é cortes, tá, galera? E no shorts, tá passando de 4 mil.
Entendeu? Eu sou da teoria também de que canal menor, eles acabam entregando mais no começo e tal. Eu acho.
Eu não sei, cara.
Ninguém sabe as regras do YouTube, mas é o que me parece.
O shorts tá com 2 mil inscritos, tá? E tá passando de 4 mil esse vídeo. Aí o MMA Hoje, com 40 mil... 40 não, é 40 ou 44? Alguma coisa assim. Não entrega, cara, não entrega. O cara lá, um cara que tá no grupo, chama Rafael, ele tava esperando a gente ir ao vivo, eu com o pé de pano, que ele é do jiu-jitsu, ele tava esperando começar a hora do jiu-jitsu ao vivo, que a gente tá fazendo ao vivo só pra membros. Aliás, a gente vai falar mais disso no final do programa pra gente tentar fazer a mesma coisa. E não veio notificação que a gente entrou ao vivo pra ele.
Que merda.
Entendeu? Então, ó, YouTube, filhas da puta, para de fuder. Eu já tirei o vídeo. Eles fizeram isso porque eu postei um vídeo, um highlight de uma que me mandaram no WhatsApp. Um highlight do Michel Pereira que deu, acho que, 12 milhões, 11 milhões de visualizações. E aí eles desmonetizaram meu canal, dizendo que a maioria das minhas visualizações era de um conteúdo que não era meu. Que era justamente esse vídeo. Eu apaguei o vídeo, perdi as visualizações, e aí eles monetizaram o canal de novo. Só que agora eles não entregam meu conteúdo, filhos da puta. Eu vou ficar uns três meses na geladeira, mais ou menos, não é isso?
É isso que eu ia falar. Deve ser igual strike em si, ou quando você preenche errado a fichinha lá, e aí eles deixam, tipo, 90 dias você se lascando.
Exatamente, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, se inscreve no canal, ativa a notificação, não vai fazer muita diferença, mas vai lá e procura a porra do vídeo pra você assistir.
toda segunda-feira. É o jeito, tem um, é entrar
toda
e olhar.
Segunda-feira tem um episódio. Toda segunda-feira. Vamos lá ver os comentários. Atenção. Ó, a coletiva, cara. Coletiva de imprensa que dá assim 10, 15, 20 mil visualizações, porque meu canal é relativamente pequeno. É, deu. A pré-luta deu 400 views e a pós-luta deu 224.
É. Tá. É, mas esse evento foi bem mais baixo.
É, foi.
Vídeo caralho. De resultado foi muito baixo. Quantidade de viewers na live foi muito baixo.
É. Foda.
Pessoal, no geral, é o que eu falo, tipo, quem acompanha sempre, que gosta de luta, assiste tudo. Tem o público de sempre, que a gente até começa a conhecer já. Mas o público geral mesmo, que dá aquele boom nas lives e nos vídeos de resultados e tal, são em lutas específicas. Tipo,
exatamente.
Foi o que eu falei, Amanda Nunes, às vezes o Borrachinha, o Adesanya é um gringo que, porra, a galera adora assistir. Tipo,
verdade.
Bomba. O Adesanya, acho que é o gringo que mais bomba é o Adesanya, pelo que eu vi assim, das lutas recentes. Não é que ele luta também, né? Tem muito cara que não luta nunca também, né?
Ó, tá com os resultados aí? Eu vou falando, você vai fazendo as contas.
Tá. Estou.
Marcos Paulo. Ele foi de Tyler Decision.
3 pontos.
Dauco.
Tem que fazer mais que 11.
Mais
isso?
Que 11, isso.
Tá. Então, 3 da.
Tyler Decisão.
3.
Daucaus Nocaute no segundo.
Caralho, 6.
Caralho, assim?
Ele acertou o nocaute no segundo.
Pode crer. Dan Hooker nocaute no primeiro.
Tá, 7 pontos.
Marlon Decisão.
Errou.
Jéssica Decisão.
8 pontos.
Ele já ganhou da gente. Blades Decisão.
11 pontos. Empatou.
Rob Lawler Decisão.
Tá, 12. Já ganhou.
Valentina nocaute no quarto.
Não é possível. Esse cara comentou quantas
não,
horas?
Ele, ele sempre comenta. Ele comenta no sábado, mas ele comenta antes da luta.
Ah, tá. Sempre, porque ele tá acertando comenta. Muito
sempre
quem
comenta.
Come quando.
Eu já devo acho que umas 6 camisetas pra ele, cara.
Já foi 15 aí, acho.
Ele,
né?
É até membro
12,
do canal. 15. Ele é até membro do canal. Ele devolve um pouco do dinheiro que eu dou pra ele.
E a principal?
Valentino nocaute no quarto round e Volkanovski decisão.
Caralho, ele fez acho que 18 já.
E ele é o recordista, ele é o cara que eu acho que já fez, tipo, ponto pra caralho uma vez também. Então, ó, por causa do Marcos Paulo, os inscritos ganham um ponto. Então tá,
Só não vai ganhar um ponto se alguém zerou aí, se o Clauber zerou.
O Clauber comentou lá embaixo. 7 pra mim, 11 pro Vini e 9 pros inscritos. Boa, Marcos.
Caralho.
Weber Murbach. Volkanovski. Ah, não. Vou lá de baixo. Tyler Decisão.
3.
Daucus Nocaute.
Em qual round?
Primeiro.
2 pontos. Então,
Hooker
5.
Decisão.
8.
Marlon Finalização.
Errou.
Jéssica Decisão.
9 pontos.
Blades Nocaute no segundo.
10 pontos.
Lawler decisão.
11 pontos.
Chevchenko decisão, Volkanovski decisão.
12, 13. Não, 13 não.
15.
12 com mais 3, 15. 15. 15.
Weber Murbach, muito bom.
Muito bom. Vamos perder para vários inscritos, pois eu tô achando.
Vamos lá. Túlio Souza, Tayla Santos decisão.
3 pontos.
Daucaus TKO no round 1.
5 pontos.
Hooker TKO, não falou quando.
6 pontos.
Marlon decisão.
Errou.
Jéssica TKO no segundo.
8 pontos. 6 mais 2.
Blades TKO no terceiro.
9 pontos.
Rob Lawler decisão.
10.
Valentina decisão.
11.
Ortega. finalização no terceiro.
Então empatou e não ganhou.
Aí veio o Clauber. A gente lê ou deixa pra lá?
Não, lê, porque tem que dar risada.
Coitado, sacanagem. Vamos lá. Tyler decisão. Ih, ele vai surpreender a gente,
três
hein?
Pontos.
Tyler decisão. Daukaus nocaute no segundo.
Ó, oh, sim, isso vai, vai ganhar da gente.
Hack Parashi nocaute no segundo.
Porra, aí forçou a amizade, hein? Aí.
Moraes finalização no terceiro. Jéssica decisão.
7 pontos.
Blades nocaute no segundo.
8.
Lawler decisão.
9.
Valentina nocaute no terceiro.
11.
Volkanovski decisão.
Ó. Oh,
ganhou da gente, 14, caralho, Clauber. Puta... Ah, não, peraí, Clauber merece. Clauber merece. Aê! Parabéns!
Vai, porra. Tá vendo? Olha lá, os humilhados serão exaltados.
14 pontos foi meu recorde, com certeza. Ele já voltou lá pra comentar, ó. Ele, na moral, se eu zerar esse, vou ter que me aposentar. Ai, caralho, foda. Ah, o Moisés respondeu da luta do que a gente falou.
Ah, do prêmio lá, do prêmio do...
Não, ele tava falando da luta do Robson, ele ficou bravo.
Ah, tá.
Desculpa, mas quem viu a luta do Robson e acha que foi um resultado justo, obviamente não entende de boxe. Profissionais da área falando que foi um absurdo, tá mais do que certo. Não achei nem um pouco sensato a análise do ouvinte. Do ouvinte? Mas respeito sua opinião. Por mais que tenha sido uma opinião de leigo. Olha que brabo. O resumo da luta do Robson antes e depois é de Robson.
Os juízes profissionais eram leigos que marcaram.
Se Deus quiser, uma revanche imediata. Conteúdo top e as piadas da Alexa parecem meus palpites. O Clauber.
Nossa, aquela foi ruim, né? E geralmente tem algumas boas, mas aquela foi horrível.
Aquela foi foda. Aquela foi foda. Bom, vamos pra luta da semana que vem. Eu vou falar todo o card, tá?
Sim, senhor.
Alejandro Pérez contra Johnny Eduardo. O Johnny Eduardo, cara. Finalmente vai lutar. Peso galo feminino. Stephanie Egger.
Caralho, contra... parece o UFC Brasil esse card.
Contra Shana Young, exatamente.
Um monte de nome.
Peso galo. Douglas Silva de Andrade contra Gaetano Pirrello. Peso leve. Devonte Smith contra Jamie Mularkey. Peso galo feminino. Beth Correia contra Carol Rosa. Peso mosca feminino, Antonina Shevchenko contra Casey O'Neill. Peso leve, Joe Solek contra Jared Gordon. Ah, essa luta é boa. Peso leve de novo, Alexander Hernandez contra Michael Breeden. Até que deram uma lutinha fácil pra ele agora, né?
É, não tô vendo essa luta aqui no site do UFC.
Ah, não, eu tô no Google. Não tô no site do UFC.
Não.
Abre o... Vamos abrir o... Best Fight Odds.
Qual que era o nome? Qual que é essa luta aí que você falou? Mike Breeden, Alex Hernandez?
É, tá no Best Fight Odds.
É, tá no Best Fight Odds, não sei se deve ser, não.
É, então. Aspen Ladd contra Macy Chiasson. Peso médio masculino, Misha Circunov contra o Jokto.
Christoph Jotko, acho, né?
Obrigado. Christoph. Assim. Ah, é Christoph, na verdade, né? Obrigado.
Tem um monte de consoante a mais ali,
né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete consoantes. Oito. Seguidas. O nome do cara tem sete consoantes, uma vogal e uma consoante. Aí, peso meio médio masculino, Alex Oliveira, nosso cowboy. Olha a coincidência, contra o Nico Price. Essa luta vai ser boa. Peso médio de novo, Kevin Holland contra Kyle Daukaus. Caralho, eu nem lembrava que o Kevin Holland ia lutar, cara. E Thiago Marretão contra Johnny Walker. Boa. Cara, tá legalzinho esse card, não tá ruim não.
Tá bom.
Oh, não, sacana. Pera aí rapidinho.
Vamos ver, brasileiros temos.
Vamos lá.
Tem a primeira,
Johnny
duas,
Eduardo,
três,
Douglas Silva de Andrade e a Beth Correia.
5, 6. É, dá pra fazer todos os brasileiros e as duas últimas lutas. Ah, todos os brasileiros, a última luta também é brasileiro. E é. A do Kevin Holland, que é a penúltima, dá 6 lutas já.
E o... É, exato.
Faz o Johnny Eduardo, o Douglas e o de Andrade, a luta da Beth, o Alex Oliveira, que é o cowboy, a luta principal e o Kevin Holland. 6 lutas. Tá. Às vezes a gente fazia 7, né? Se caísse lutas, às vezes a gente fazia 7.
Então, vamos fazer 7. De repente até 8. Pega do Jared e a do Hernandes.
Do Jared e do Hernandes. O Hernandes é o que não tá no site da UFC.
A da Tchevchenko também.
É, bota o card inteiro logo.
Então. Ó, vamos lá. Douglas Silva de Andrade contra o Gaetano Pirrello. Você começa, Vini, que você ganhou. Douglas é favorito, menos 230. Você tem 5 segundos. Vai, no tapa.
Eu vou abrir o Sherdog aqui.
Não. Sem Sherdog. O cara tá...
Daqui a pouco não vai nem falar o nome. Escolhe A ou B? A ou B e como? Calma aí, essa aí que você falou é do... tá, essa no Sherdog aparece como uma terceira luta. Douglas Silva de Andrade e Pirrello. Douglas Silva de Andrade perdeu a última luta. O Gaetano Pirrello também. Nossa, os dois são nocauteadores. Muito nocauteadores. Bom, eu vou de... Didirabadibadá... O Douglas Silva de Andrade perdeu do Piotr Jan. Eu vou de...
5 segundos.
Eu vou de...
5 segundos.
Eu vou de Gaetano por nocaute no primeiro round.
Gaetano Veloso.
Eu vou de Gaetano nocaute no primeiro. Contra as bolsas de apostas.
Eu provavelmente vou errar. O Gaetano Veloso, mas eu não sei. Tá, ó. Você foi do quê?
Gaetano, El Tigre por nocaute en lo primerito roundito.
Caralho, que eu round one. Olha que brabo o Vini, cara. Eu vou de Douglas Silva de Andrade. Douglas Silva de Andrade. Cara, eu... Tá. Eu achei que era outro cara, não é. Douglas Silva de Andrade, decisão. Douglas por decisão. Vamos lá. Próxima luta. Beth Correia contra Carol Rosa.
Você não pulou a do Johnny Eduardo, não?
Ah, pulei completamente, porque na verdade era pra ser a primeira, inclusive, né? Alejandro Pérez contra o Johnny Eduardo.
Você escolhe aí.
Eu que escolho, né, bicho? Alejandro Pérez. Olha o Johnny Eduardo. Puta, o Johnny Eduardo é...
Caralho, ele tem 41 anos.
O Johnny Eduardo?
É.
Cara, caralho. Eu vou de Alejandro Pérez, decisão, só
ele
porque...
Ele tem 41 anos, sabe? Eu vou...
Só porque, cara, o Johnny Eduardo me segue no Instagram, cara, mó dó. Mas eu vou ter que ir de Alejandro Pérez só porque o Johnny tá uma cara sem lutar, cara. Uma cara sem lutar. E aí eu acho que faz diferença.
A última luta foi em 2018.
É.
Tudo bem que a última do Ale Alejandro foi em 2019.
Pérez, decisão.
Carla Pérez?
E você? É, ficou Pérez com um E ainda.
Eu vou de... Nham, nham, nham. Eu vou de... Pérez. Alejandro... Você foi de Alejandro Pérez, decisão?
Eu fui de Alejandro Pérez, decisão, meu irmão.
Eu vou... Puta merda. Eu ia exatamente com esse palpite. Quebrou
segundos,
as pernas.
5 segundos.
Quebrou as pernas, cara. Eu vou então de Alejandro Pérez por...
Ele fica ganhando Leandro... tempo, tá vendo? Ele falou, eu vou de Alejandro Pérez por...
por nocaute no segundo round.
Nocaute no segundo round. Vamos lá. Próxima luta vai ser Beth Correia contra Carol Rosa. Carol Rosa brasileira também, é isso?
É.
Ixi.
Eu começo.
Beth Correia e Carol.
Sei nem porque que é Beth.
Carol Rosa quase deixou a Beth pique foda-se, hein? É você que começa.
A Beth Corrêa não era nem pra estar lutando, né? Tipo, ela tá lutando porque falou, ah, deixa ela fazer a despedida aí, ficar com dó.
É, alguma porra
Eu
assim
vou.
mesmo, não foi? Porque ela
É,
chegou a
pois
ser
é.
cortada, não foi?
Foi. Eu vou de Carol Rosa por decisão.
Acho que não cortada, né? Tipo, não
Não
renovaram
renovou,
o
não renovou.
contrato, né? É. Você vai de Rosa decisão? Rosa decisão, Vini. Eu vou de. Caralho. Cara, eu vou de Beth Corrêa decisão.
Aí, ó.
Beth
É
Corrêa.
pique, é, não é pique, foda-se, é
Não
quase,
é,
você falou,
quase é. Quase é. Eu vou de Beth decisão, bicho. Carol Rosa favoritaça pra essa luta, tipo, menos 300, cara. 4, 3 pra 1. Aí a gente entra lá no. Ah, não. Aí a gente faz. Ah, vamos continuar. Antonina Shevchenko contra Casey O'Neill. Casey O'Neill 7-0, Antonina 9-3.
você começa.
Eu começo. Eu vou de. Caralho. Casey O'Neill. Casey O'Neill.
Shakira O'Neal.
Casey O'Neill, vamos lá, Casey. Porra, não tem nada dela em lugar nenhum, cara.
Só no Sherdog mesmo.
É. Quantas vitórias, quantas derrotas? Eu gosto.
7 vitórias, nenhuma derrota, 12
É.
vitórias por nocaute, 2 por finalização, 3 por
Então
decisão.
eu vou de Casey O'Neill, decisão. Ok?
Ok.
O'Neill, Shaquille O'Neill, decisão.
Eu vou de
O Nil decisão. O Vini deve ir de 5 segundos.
Antonina Shevchenko. Eu vou de Antonina Shevchenko por
Ele aperta os botões errados, né? Tipo, nada a ver.
Eu vou de Antonina Shevchenko por nocaute no segundo round.
Shevchenko. Ó, que braba. Nocaute no segundo? Tá. Ok. Aí a gente vai de Joe Solek contra Jared Gordon. Joe Solek contra Jared Gordon. Jared Gordon é underdog, Joe Solek é favorito. Eu vou de. Ah, é você que faz ou sou eu?
Você.
Eu? Eu vou
É, eu
de.
comecei, você começou no outro. Quer dizer, eu comecei no outro. Não,
Jared
peraí, eu tô
Gordon.
confuso. Agora acho que sou eu
Ah,
que
eu
vou
acho que era
primeiro.
você. É você, então
É,
vai.
porque eu fui com a Shevchenko, então sou eu.
Tá.
É, eu vou de. Puta, você não tá. Né? Então, ó, do Renzo Gracie, Jared Gordon.
Ele não é mais. Ele treina na Flórida agora. Ele tá lá
Ah,
na Sanford.
mas tá desatualizado. É, o Gordon foi nocauteado pelo Charles Oliveira. Ah, eu vou ter que ir de Joe Solek, né? O cara não perde desde. Ele perdeu do Nicolas Motta, que era pra ter lutado recentemente.
Verdade. Não
Eu
sei quem
vou
é.
de Joe Solek.
Ok.
Puta merda.
Solé CKI por 5 segundos, Vini.
Decisão,
5
decisão,
segundos.
decisão, decisão. Joe Solek,
Ok.
decisão.
Decisão.
Eu ia de finalização, mas eu vou
Eu fui
decisão.
de Jared Gordon, decisão. Ok.
Ok.
Bravo. Card principal. Alexander Hernandes. Vamos fazer essa luta, vai ser boa.
Bom.
Ele é aquele protegidinho na Honda, não é?
Você começa. Eu não me lembro, mas não
Eu
sei.
acho que é. É, menos 400. E o Mike Breeden é pique foda-se, hein? Menos
Olha.
4, mais 400. Eu vou de Hernandes. Hernandes, nocaute no primeiro round.
Tô louco, bicho.
É, pô, bicho, o box do cara é afiado, meu irmão.
Eu vou de Hernandes.
Você não vai de pique, foda-se?
É, acho que não.
Ah, esse Vini tá muito
Cauteloso.
cauteloso.
Eu vou de... Você foi pro nocaute no primeiro, né?
Ele perdeu
Eu vou...
pro.
Eu vou Hernandes... Nocaute no segundo.
Tá. É, vai ser isso, ou o primeiro ou o segundo. Ok. Hernandes nocaute no primeiro. O Vini vai de Hernandes nocaute no segundo. Deve copiar meu palpite, não sabe fazer o dele, né? E nem ouviu o que eu falei, que bom. Tipo, o cara fala mais baixo, como se não tivesse no microfone, como se fizesse diferença.
É, pensamento.
Fica copiando o palpite dos caras. Aí a gente pode pular essa, pular a próxima e vamos lá. Alex Oliveira, Nico Price.
Aí começa.
Alex Oliveira, mais 115, mais 130. Nico Price, menos 150, menos 130. 55, menos 140. Nico Price favorito. Alex Oliveira. Zebra. Como é que tá o cartel do Alex Oliveira? Inclusive, tá vindo de derrota pra caralho, não tá? Nossa,
Duas
duas
derrotas.
derrotas.
O Nico Price também.
Nico Price também, mas é. E aí, quem que escolhe primeiro? É você agora, Vini.
É. Eu vou de. É. Puta, Nico Price aguenta porrada, né?
Aguenta.
E aí o cowboy cansa. Então, se a gente faz a matemática aqui.
Um
Eu acho que
aguentando
Nico Price
porrada,
ganha
outro
por nocaute no
cansado.
terceiro round.
Ok. KO round 3. Eu vou de Nico Price. Decisão. Ok.
Ok.
Próxima luta, Kevin Holland contra Kyle Daukaus. É sobrinho do Daukaus que lutou essa semana. Não sei, isso é. Esse...
Parece,
A gente falava que tinha um
talvez, né?
cara do bar que ia ouvir o podcast e chegava no bar para conversar com os amigos. E aí ele falava: Ah, você sabia que o Kevin Daukaus é primo do Kyle Daukaus? Que eu falo umas merda, tá ligado? E o cara acha que é notícia.
Acho que é notícia.
Então, ó, pro amigo do bar, o Kyle Daukaus não é parente. De repente
Você
pode
que
até ser, né,
começa?
cara? É.
É, você começa.
Eu vou de Kevin Holland. Putz. 10 e 2. Eu vou de Kevin Holland Decision, cara. Eu vou de Holland Decision. Eu não sei como é que vai voltar o Kevin Holland, então eu vou de Holland Decision. E você, Vini? Por favor. 5 segundos.
Eu vou de Kevin Holland nocaute no primeiro.
Caralho, que brabo. Holland.
Eu ia arriscar o Daukaus derrubar ele e finalizar por tal, porque ele é bom
É,
no
então,
jiu-jitsu,
eu até acho que isso vai
mas eu acho que o Holland
acontecer.
aprendeu a defender um pouco de queda, não é possível.
Por isso que eu fui de decisão. Eu acho que vai rolar um chão, tal, mas o Holland tá melhorzinho, sabe?
É, eu acho que o Holland ele bate forte pra cacete, eu
Ele
acho
bate
que é
mesmo,
capaz
cara.
dele conseguir nocautear.
Ele é bem capaz mesmo. Não tá, não acho de todo errado, não. Não acho de todo errado, não, Vini. Então vamos lá. Holland nocaute no primeiro. Eu fui de Holland decisão. Luta principal. Agora eu quero ver, Vini. Agora eu quero ver, Vini. O Marreta é favorito, menos 170. E o Johnny Walker é underdog, mais 150. E aí? Vini, me diga.
Agora é
Quem que
difícil,
faz
hein?
primeiro? Você, né? Eu
Eu.
fui de Kevin Holland decisão. Então vai, Vini. Vini, eu vou te dar 10 segundos, ok? 10 segundos, Vini.
Eu vou de Thiago Marreta, eu acho.
Marretão.
Vou de Marreta por. Caralho, eu tô realmente na dúvida, por incrível que pareça.
Sério? Entre ele e o Walker?
É, mas eu vou de Marreta. Eu vou de Marreta por nocaute. Eu não sei se o Marreta vai vir com o pé no freio de novo, se ele vai vir com vontade dessa vez.
Eu acho que ele vem com vontade, cara.
Eu vou de Marreta nocaute no segundo.
No segundo. Tá, eu vou de Marreta decisão.
Caralho, você acha que o Johnny Walker vai aguentar 5 rounds mesmo?
Eu acho. Eu vou de marreta. Decisão. Eu acho que o Walker vai dar uma enrolada.
Se o Johnny
vai...
Walker lutar enrolando na longa, ele até ganha na decisão. Porque ele é muito mais comprido, ele é rápido, tipo, tem
Mas eu
como
não
ele
acho que
ganhar
ele
na
vai.
decisão.
Eu não acho que ele vai conseguir manter o marreta na longa. É só por isso. Eu acho que o marreta encurta e troca porrada.
Seria
Mas.
muita mancada o Johnny Walker manter a distância pisando no joelho do Marreta?
Não, luta é luta, né, cara? Vai fazer o quê? Você acha que ele não vai
É,
tentar? Ele vai tentar.
se eu fosse ele, minha luta, meu plano de jogo ia ser pisão no joelho e jab até umas horas e girar, pisão no joelho e jab. E quando o Marreta viesse de encontro, soltava o direto para pegar de encontro também. E ia ser isso, evitar. Agora,
Cara,
se ele quiser clinchar e tal, não sei o quê.
eu
É que
não
o Johnny
acho.
Walker é muito grande perto do Marreta, entendeu?
É,
É tipo.
pois
Eu não acho que é uma luta tão. Assim, é que o Johnny Walker não tem muito queixo, todo mundo fala a mesma coisa. Mas eu não acho que é uma luta tão fácil, não. Eu não acho.
também não, mas eu acho que no final fica melhor pro Marreta, de verdade. Eu acho que
Eu
no
fui de
final
Marreta,
assim
mas eu
fica.
confesso que eu tô. Tipo assim, aquele. Eu fui quase Johnny Walker. Pra mim tá. Eu não acho que. Que, tipo, tá como nas bolsas. Eu acho que, pra mim, é mais equilibrado que isso. É que, assim, o raciocínio lógico é o quê? O Marreta bate muito forte e o Johnny Walker não aguenta muita pancada. Então, o Marreta ganha. Tipo, esse é o raciocínio básico, né? Mas eu acho que o Johnny Walker, ele tem o mesmo poder de nocaute que o Marreta, ou mais, na minha opinião. Só que é diferente o estilo do o poder de nocaute dele, né? O poder de nocaute dele vem de qualquer coisa, né? Tipo, do Marreta, a gente sabe que geralmente é... Marretada, né? Tipo, é
Exatamente.
soco. O Johnny Walker, ele meio que nocauteia de qualquer lugar. E o Johnny Walker é muito alto e tem muita envergadura. Então, se ele lutasse na calma, de longe, pontuando, porra, ia ser difícil pra cacete ganhar dele. O problema é que às vezes ele vai na loucura, naquela trocação meio doida e acaba tomando umas porradas de graça. Se o Johnny Walker começasse a ser estratégico, eu acho que ele ia ser um cara chato de ganhar.
Ia mesmo. É, cara, mas a foda é essa. Ele parece que não deslancha, né? Tipo,
É,
ele...
então.
Eu não sei se a gente cagou na carreira do cara de botar tanta marra em cima dele e ele ficou se sentindo o fodão. É, não sei. Não sei, cara.
Eu acho que é essa mania de dar show, entendeu? Eu acho que se ele fizesse como o Justin Gaethje da vida, do tipo, cara, eu vou lutar na calma, estratégico, não vou ficar explodindo à toa, não vou ficar pensando no show, tipo, sabe, eu vou ganhar, que é o que interessa. Se ele fica nessa, com a altura que ele tem, a envergadura absurda que ele tem, o gás que ele tem por causa da idade, lutar na longa, trabalhar jab direto, pisão no joelho, ficar girando. Porra, quando tiver clinch, ele é muito bom no clinch, o Johnny Walker, e ele é muito mais alto que o Marreta. Até nessa luta ele poderia usar o clinch, porque o Marreta não vai derrubar ele. O Marreta não vai aplicar queda. Então ele pode arriscar usar clinch e botar cotovelada, essas coisas. Então eu acho que na trocação, inclusive, ele tem muito mais armas que o Marreta. Não tem como
Verdade,
negar. Ele
verdade.
tem mais arma que o Marreta. Só que a diferença é que o Johnny Walker tem esse ponto fraco aí que a gente já percebeu do queixo e do gás, que o gás dele também, até hoje, a gente não teve uma prova de que é um bom gás, né?
Pô, teve uma coisa que a
Então.
gente falou no último podcast também, que a gente olhou o ranking, lembra? O Anthony Smith passou a marreta no ranking, você viu? Ele foi lá em,
Ah,
acho que em
sim.
quinto lugar.
É, mas acho que tá errado, não.
Quer ver? Ó, eu vou...
Marreta
Aliás,
perdeu
isso é uma
três
coisa que a gente podia
seguidas.
fazer toda semana, fazer um update do ranking, né?
É que o ranking atualiza na terça, né?
É, mas a gente faz tipo da semana
Uma
passada,
semana.
né? É, uma semana antes, assim, ó. O Aldo subiu uma posição, um monte de gente subiu uma posição nos pesos galos. Alguém morreu ou se aposentou nos galos?
No galo ou nos moscas?
No galo. Todo mundo subiu uma posição, ó.
Ah,
Ficou.
não, é que pra mim no mosca todo mundo subiu uma posição.
Ficou Stirling. É, mas no mosca pra mim não aparece nada, não.
É, no meu mosca que subiu.
Jura?
É, deve estar diferente
Ah,
o
não, 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 não,
BR
não,
que o.
não, não. Eu tô olhando errado. Tá certo, desculpa. Todo mundo subiu uma posição no mosca. Quem que aposentou?
O Benavides.
Ah, o Benavides, isso aí. Boa. Então não vou nem, não vale. Que mais? Vamos ver aqui. Aí, só. Anthony Smith subiu duas posições e agora é o quarto do ranking. Marreta é o quinto. Dominic Reis é o sexto. E
O
só.
Marreta conseguiu perder três lutas seguidas e ficar em quinto no
Em
ranking.
quinto no
Isso
ranking
aí
ainda.
É, inédito.
É, que não tá rolando muito movimento na categoria, né?
É.
Ó, vamos ler umas notícias e aí a
Só que se
gente.
perder do Johnny Walker, obviamente, ele vai
E aí a
cair pra
gente encerra, tá?
sétimo,
Eu vou
oitavo.
fazer um cata rápido aqui só pra gente falar de algumas coisas que a gente não falou da semana passada até essa, na verdade, tá? A parada, a gente já falou no Clube da Insônia, a luta com o Brandon Moreno e o Davidson Figueiredo, que ficou confirmada. Ele entrou o Davidson porque o Pantoja se machucou.
Uma cirurgia no joelho que ninguém sabe qual foi.
Isso, exatamente. Ah, o Vanderlei Silva diz que ainda interessa uma luta contra o Belfort.
Nossa, já cansou essa história já.
É, não sei se. Vamos
Saladainha.
ver. É, tem umas notícias de antes da prisão do John Jones, que é óbvio, vai ser uma das notícias que eu vou dar. Mas estava dizendo que o Dana White já tinha confirmado que ia sentar e conversar com o Jones. Agora a gente não sabe se vai ser
É.
visita conjugal
Visita
ou se
íntima.
vai
Não, mas
ser.
ele já saiu da cadeia, né? A visita íntima ia ser engraçada.
É foda, né? A luta da Misha Tate com a Caitlyn Vieira caiu porque a Misha pegou Covid. Tyron Woodley fez a tatuagem hoje do Eu Te Amo, Jake. Tá lá no Instagram da MMA hoje. Tem um monte do Instagram aí. Tá todo mundo mostrando. Zé Colmeia, 6 meses de suspensão porque caiu no doping. Cara, se há 6 meses, provavelmente foi provado que tem alguma coisa contaminada em alguma coisa que ele tomou, né? Porque
É,
senão
pra
os
ser
caras.
light assim,
É, senão
geralmente
é
é coisa
bastante,
mais
exatamente.
leve.
Então nada de cagar no cara, viu? É melhor vocês falarem defendendo do que acusando o cara sem saber o que tá rolando. José Aldo e Rob Fonte marcando agora pro dia 4 de dezembro. Eu acho uma luta de merda pro Aldo. Se o
Qual
Rob
que é?
Fonte.
Ah,
Hã?
do Rob Fonte, né? Do
É,
Rob Fonte.
se o Rob Fonte lutar igual ele lutou com o Marlon, por exemplo, né? E com quem mais que o Rob Fonte lutou? Foi só o Marlon? Não, não, não. O Rob Fonte fez uma puta luta depois, cara. Com quem que
É,
foi?
eu tô tentando lembrar, deixa eu ver aqui.
Que saiu, tipo, acho que foi main event e o caralho, não foi isso?
Foi da última, foi com o Dan Ig, não foi? Eu acho, deixa eu ver.
Isso, que era
Não,
pro.
foi com o Cody Garbrandt. O Dan Ig é da outra
Ah,
categoria.
é verdade, é verdade, é
Foi com o Cody.
verdade, é verdade, é verdade. Que ele tirou onda com o Cody Garbrandt, cara. Foi
É,
foda.
essa foi foda.
Essa foi foda mesmo. Que mais? Vamos lá, mais um pouquinho.
Cody
O
Garbrandt.
Bochecha
Pô, cara.
finalizou na estreia no One. Isso a gente não fala. Cara, parece que tem umas
A
notícias
gente falou na
véia,
live,
né?
né?
A gente falou na live, né? A gente mostrou o vídeo, inclusive. John Jones foi preso, a gente falou na live também. Foi preso acusado de violência doméstica. Não li mais nada sobre o assunto. Não sei contra quem, não se sabe se foi contra a mulher, se foi contra alguém. E acusado de quebrar um carro. Na verdade, a acusação mais forte é a do carro. Que ele quebrou o carro e os estragos ficaram em mais de 5 mil dólares. E aí entra numa lacuna assim de penas que é considerado grave, tá?
É, ele pagou a fiança e saiu, né?
É, exatamente. Acho que 8 mil dólares. Foi pouquinho a fiança. Não foi nada terrível, não, tá ligado? Tipo, ele fez alguma merda, alguém chamou a polícia e ele foi em cana. Basicamente
É.
assim. Que mais? Que mais? Vamos ver aqui.
Rafael dos Anjos caiu a luta
Caiu mesmo?
contra o Makachev por causa da cirurgia.
Chegou a cair porque não estava confirmado que ia cair.
É, caiu o Ali Abdelaziz, já falou, já
Ah, que
confirmou também.
bosta. Ele deu até uma entrevista. Uma entrevista não, né? Uma resposta no Twitter lá pro cara, você viu?
É, deu uma
Muito
discussão.
bom, né? O cara falou: ah, pô, não acredito, essa luta vai cair de novo. Ele falou: você acha que eu tô fingindo que eu vou fazer uma cirurgia? Falou, ao contrário de você, eu não tenho homem pagando as minhas contas, caralho, né? Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Que mais? Vamos ver aqui. O Aljamain Sterling saiu da luta de novo. Diz que se machucou e não foi liberado pela comissão atlética, né? Mentira. Não quer lutar, né, cara? O cara ficou aí um aninho de campeão sem lutar. Que mais? Vamos ver aqui, atenção. Mais alguma coisa? O Cerrudo tá de novo desafiando o Volkanovski. Cara,
é, outra coisa que já encheu matar o saco
Cerrudo,
também.
Cara, já é. E esse Volkanovski que lutou com o Ortega mata o Cerrudo. Eu tô confiante. Eu até achava que ia dar uma luta boa, mas eu não acho mais.
A gente tá vendo que os caras parados não estão performando bem. Então eu acho que o Cerrudo... Na verdade, quando ele aposentou, eu já falei que ele cagou, né? Agora, tipo, ele tá achando que ele tá no mesmo nível e ele vai se surpreender se ele voltar, porque ele vai sentir a falta de ritmo. É. Mas eu não acho que ele volta. O Dana White é foda, tipo, o cara não quis sair? Então, agora aguenta, vai espernear, vai provocar à vontade, vai ficar a vida inteira, vai fazer 50 anos provocando e não vai chegar em lugar nenhum. Acho que é o cara que mais se arrependeu de ter parado, né?
Pois é.
Todo
pois
dia é. Ele deve pensar, fala, caralho, que merda que
ele
eu
foi
fiz.
Na pilha certeza que tem dedo da barracinha ali, só que deu errado, né, cara?
Tipo, vou blefar pra fazer muita grana.
Tiro saiu pela culatra
porque
total
eu tô
ali.
Bem, porque eu sou campeão disso, daquilo, campeão olímpico e não sei o que lá, achando que ia ficar milionário.
Exatamente.
E se lascou.
Exatamente. Que mais?
A ganância custou.
Cara, é foda, né? Foda. O Zabit Magomed Sharipov, o time dele falou que ele tá recuperado e deve estar pronto para voltar. E uma coisa engraçada foi um tweet do Oscar De La Hoya pro Volkanovski, logo depois da luta. Ele falou, pô, você acabou de fazer uma luta brutal e você não ganhou como é que fala aí? Um vigésimo?
Eles
gostam de falar em fraçãozinha, tá ligado? Quando eu traduzi, eu falei, tipo, você não ganhou nem perto do que merecia.
É, se for um vigésimo, é um sobre 20,
isso,
né?
Isso, é um vigésimo, né? Fica meio estranho, a gente não fala assim em português, né? Você não ganhou nem perto do que merecia. Aí ele marca o Dana White e fala assim, Dana White, respeita os caras e paga o que eles têm que ganhar. Aí o Dana White falou assim, cala a boca, seu cracudo. Ele falou cara de crackhead, que é cracudo. Não tem... Eu procurei uma outra tradução, não tem, cara. É cracudo mesmo. Falou, cala a boca, seu cracudo. Falou, você devia ganhar um Oscar pela sua encenação no hospital quando você fingiu que pegou Covid pra não apanhar do Belfort.
Isso aqui, você devia ter ganhado um Oscar, De La Hoya.
Puta que bosta, gente. Peraí. Eu tenho a bateria? Tenho. Ah, não é essa, droga.
Você nunca acerta o som, anota o nome aí do som.
Pulum, pum, tipo, tá tudo errado.
Não, também não.
Eu não sei fazer o som. Tá, tudo bem. Mas é isso.
O Denote também podia responder, né? Falar, ó, você pode também abrir o seu evento e pagar quanto você quiser.
Tá, então, uma hora ele tem que falar uma dessa.
É, você pode ser o presidente de um evento.
Podia falar uma dessa mesmo, é verdade.
Não, o cara não tem dinheiro, né, conhecido? É só ele fazer o evento dele.
Exatamente. Seguinte. Se inscreve no canal. Se inscreve no MMA Hoje. Se inscreve no Diretaço. Exatamente. Se inscreve no MMA Hoje Shorts. Se inscreve no Vini Diretaço, que é um outro canal secundário que o Vini tem. Segue a gente no Instagram. A lista vai aumentando, né? Segue no Spotify, segue no Twitch, segue no na rua o Vini lá em São Paulo. ele mora ali na rua Coronel Caetano. Que filho da puta, né?
Segue o Rafael na churrascaria.
Na plataforma.
Plataforma.
É muito bom. Pior que lá, se você ficar lá uma vez por semana, a chance de você me encontrar é imensa.
É imensa, né?
E fica de olho que a gente vai fazer a parada dos membros lá. Eu já falei há dois podcasts atrás que no final do ano eu vou sortear um iPhone. Eu só não sei qual que é o timeline que eu vou usar pra ver quem ficou membro. Eu sei que os membros de dezembro não vão valer pro sorteio. Entendeu? Então se inscreve lá que eu vou dar um jeito. E a gente vai pensar em fazer essa live e transmitir esse podcast ao vivo para quem é membro do canal. Então, fica de olho lá, vira membro do canal. E a gente vai fazendo isso, certo? Se inscreve no canal do Vini, ele tem vídeo com os resultados, ele tá, faz vídeo com os palpites, não faz mais palpite, né? Que você faz
com,
os palpites
com latido de cachorro.
Vídeo com latido de cachorro. Esse podcast é um oferecimento do espetinho do Zé. Canil Totó.
Eu faço vídeo de palpite, mas tô fazendo menos do que antes e diferente até, tipo, mais resumido. Porque os que eu fazia, tipo, eu reassistia as lutas, tirava um monte de print, explicava tudo e não sei o quê, e a galera não vê. Aí, tipo, eu deixo pra fazer quando, tipo, ah, uma luta que eu sei que a galera vai ver. Tipo assim, ah, o Borrachinha vai lutar.
Aí você faz uma luta, analisa e tal, né? É, legal, legal pra caralho.
E aí é legal que o pessoal fala, tipo, ah, é, porra, sempre fala do Borrachinha, amo o Borrachinha. É que é o cara que é pro pessoal ver.
É,
entendeu?
Não,
é o cara que dá... meu. É o que dá view, entendeu?
Eu acho que o único lutador do Brasil, nesse momento, que realmente move a agulha de view e não sei o que, é o Borrachinha.
E não é questão de gosto nosso, é um fato. A gente posta o vídeo e a gente vê quantas views dá. É o cara que dá view ainda é o Borrachinha. É, não tem como negar.
É isso aí.
E aí eu vou fazer quando for esses casos. Tipo, ah, sei lá, vai realmente sair John Jones e Enganu. Aí, tipo, pô, aí vale a pena fazer um vídeo e tal. Porque é aquela coisa, fazer vídeo, o pessoal às vezes não tem noção, mas consome muito tempo.
Porra!
Então, pô, é foda. Você faz um negócio que você fica horas trabalhando, editando, e você faz, e tira print, e bota, e bababá. Aí chega lá, o negócio não tem retorno, você fala, ah, não vou fazer.
É, entendeu? Exatamente. É porque é uma parada diferente, não é o que a gente faz aqui, que a gente liga a parada e sai trocando ideia, né? Porra, ele não pode gravar tirando ideia do cu, ele tem que pesquisar, olhar, estudar pra poder falar, tá? Pô, é um saco.
Depois... Você não viu aqui que a gente abriu luta pra só ver um pouquinho e tá? Tal? Pô, vai um tempo. Imagina você pegar 5, 6 lutas, rever tudo, exatamente. E aí separa os prints e não sei o quê, tipo... É foda. É um trabalho.
É foda mesmo. Ó, terça-feira tem a hora do jiu-jitsu, sexta-feira ao vivo, 10 da noite, Clube da Insônia. E se inscreve aí, vai, ativa o sininho pro canal do Vini, né? Porque pro meu não adianta, porque você não vai ver mesmo. Mas vai, dá moral, comenta aí, diz o que vocês acharam e acho que é só. E aí,
é só.
Pra essa semana só.
E a gente se vê sexta-feira.
Sexta-feira, 10 da noite, ao vivo. Clube da Insônia. Clube da Insônia.
E aí a gente vai descobrir se tivermos convidados. Quem vai dar palpite pro Marreta ou pro Dinamarca? Ah, aliás, tem puta, tanto brasileiro que tem um monte de palpite pra dar. Verdade.
Pô, essa semana tem... Ai, caralho, essa semana tem o Bellator também, a gente não falou. A gente podia fazer, não. Né? Douglas Lima contra Michael Venom Page. Colocar no nosso...
Ai, caraca.
Vamos colocar nos palpites?
Dia 1º de outubro. Nossa, no Best Fight Out só tem essa luta, inclusive.
Porque é a única que interessa.
Não é pior que...
Vai, Vini, ó, para um ímpar aí, hein? Pra ver quem pega primeiro, vai. Mostra pra câmera.
Eu sou o par.
Eu sou o ímpar. 1, 2, 3, vai.
Você demorou um pouco, né?
Não, jura, você ganhou, não demorei, você
ganhou,
não.
Você ganhou.
Faz de novo.
5 é ímpar.
Vai. Par.
Ímpar. 1, 2, 3 e.
1, 2, 3 e já.
Você ganhou de novo. Você ganhou as 2 vezes.
Então vai.
Eu mudei ainda de 2 para 1 e perdi.
Eu vou de Douglas Lima. Douglas Lima, decisão.
Ah, agora você acha que...
Porque eu não acho que o Michael Venom Page vai vir tão engraçadinho pra cima dele, e eu não acho que o Douglas Lima vai igual um maluco pra cima do Venom Page.
É.
E você, Vini? 10 palpites essa semana, hein? Caralho.
Deixa eu ver.
Quando é essa luta, inclusive? É sexta-feira?
É dia 1º. 1º de outubro.
É isso aí.
Será que eu vou de Douglas Lima? Será que eu vou? Bom, Douglas Lima perdeu as últimas 2, né?
Mas perdeu pro Musashi e perdeu.
E pro Yaroslav Amosov.
Ele
perdeu.
Ele lutou mal aquela luta pra caralho, na verdade.
Eu vou de. Puta que pariu. Eu vou de puta que pariu. Tem?
Puta que pariu por decisão? Decisão unânime.
Não, eu vou ser ousado. Eu vou de Michael Page por nocaute no segundo round.
Puta que pariu, cara. Eu vou contar pro
só pra, fi... Só pra ficar um a um e ter a
Você tá ligado
terceira.
que o coach dele é o Jucão, né? Que tá sempre
Ah,
na
na
live aqui
verdade,
com a
eu sei,
gente.
Mas na verdade não teria revanche, né? Porque o Michael Page quer ir pro UFC, né? Ele diz, né?
É verdade, é verdade.
Mas apesar que aí o Scott Coker ia segurar, né?
Teoricamente ele tem que segurar, né? Ele tem não. O Michael Venom Page tem que renovar. Se ele oferecer, se o UFC fizer uma oferta e o Bellator cobrir, ele tem que ficar no Bellator.
O que eu acho que é foda do Michael Page, assim, tipo de palpite, é que ele é um cara que é aquela coisa, você fica meio na dúvida, porque é um cara estranho, eu não sei o quê, mas, tipo, pega uns caras mais fracos, mas quando ele nocauteia, tipo, que pega golpe, tipo, tem golpe que podia ser o
É
Chuck Norris ali.
sensacional, né? O Chuck
Tipo.
Norris podia ser o Steven Seagal em 1989, hein, quando ele era astro de
É que
Hollywood.
tem as piadas do Chuck Norris, assim,
Aham, pra
tipo,
caralho, tá
super
ligado?
bem. Então, tipo, aquele chute que ele deu na última luta, que ele amassou o nariz do cara, que o cara virou de lado, parecia que não tinha nariz,
Sim,
parecia
sim,
o
sim, sim,
Voldemort.
sim.
Ou a joelhada que ele deu no Cyborg, que quebrou a testa. Tipo,
Caralho, aquela foi
são
foda.
golpes que, meu, você pode falar, podia ser qualquer um ali.
É. É.
Qualquer um. Não tem
Exatamente.
o que fazer. Então, eu acho que ele vai ser mais cauteloso. Tipo, não vai ficar. É, tipo, o entrar e sair dele ali, eu acho que vai ser diferente. Eu não acho que ele vai mudar a forma de lutar, né? Tipo, ah, fez uma
Não, não
guarda
dá,
diferente pra
mas ele
baixo.
vai ficar com o pezinho no freio. Ele não vai vir
É,
igual uma luta ali.
não, eu acho que ele vai contra-golpear só. Porque ali ele quis atacar, né? Ele
Uhum.
pulou pra bater e aí tomou o contra-ataque.
É,
Eu acho que
exatamente.
ele vai fazer o contrário. Ele vai ficar indo e voltando só na movimentação, mas não vai bater. E aí, quando o Douglas tentar bater, ele vai bater. Por isso que eu acho que o Douglas deveria ser, tipo, a estratégia deveria ser contra-golpear. Porque você atacar o Michael Page é a pior coisa, entendeu? Eu não acho que é uma boa ideia.
É
Eu acho
verdade.
que se o Douglas quiser investir para bater, ele vai se lascar.
E a
É
gente
que
vai
pro
estar
Douglas
assistindo
ele
essa
tem arma
luta. A
ideal,
gente
né?
pode assistir ao
Assistindo
vivo essa
pro...
luta, né? No Clube da Insônia.
O ideal pro Douglas é que ele tenha a melhor arma contra o Michael Page, né? Que é chute na panturrilha, né? Que o Michael Page não
É.
para de botar o pernão na
É
frente.
verdade, ele usa bem aberto, inclusive, né? Até de ladinho, assim, tipo, o cara é teca
Muito.
mesmo, né?
Então eu acho que se o Douglas usar os chutes ali na panturrilha e tal, vai atrapalhar bastante. É que tem o perigo, né? Do chute na panturrilha e entrar o contragolpe com a mão ali. Mas vamos ver.
Vai ser um lutão. É a luta de prova pro MVP, né? Porque se ele
Exatamente, para
perder, o
mostrar se ele
hype
é
dele vai
realmente
pro cu,
alto
né? Porque,
nível ou não.
tipo, todo mundo fala que ele só luta com luta casadinha. O Neyman. Já me falou assim, em off e o caralho. Tipo assim, ele falou: bicho, a gente já pediu. O Scott Coker já, tipo, botou gravação dos caras falando que eles não têm interesse nenhum em um oponente como o Neyman. E os caras não faz a luta, cara. Não faz, não faz, não faz.
Mas é estranho, né? Porque se é medo, por que que ele pega o
Não é
Douglas Lima,
medo, né,
né?
cara? Ele não quer lutar com um cara que pode ganhar dele. A verdade é essa, tipo. Não acho que cara
Mas o
nenhum ali
Douglas
tem
também
medo.
pode.
Mas ali eu acho que vende, ali eu acho que a pressão é maior, entendeu? Ali eu acho que a pressão é maior. Eu não sei, de repente ele tem na mente dele, tipo, ah, eu caguei, por isso que eu perdi, entendeu? Não sei, cara, não sei, mas eu acho que o Douglas arrebenta ele de novo, vamos ver.
É, eu torço pra que sim também. Eu fui no palpite só pra tentar ganhar uns pontinhos a mais aí.
Sim. Você explica isso pro Jucão no Clube lá em fora, tá? Pra mim, não. Vamos nessa então,
Eu
galera.
gosto do Michael Page, eu gosto do
Eu
Michael Page. Eu não
gosto
posso
também. Cara, não, cara, ele
negar, eu não vou
anima pra
negar,
caralho.
eu
Eu também gosto,
gosto.
também gosto. Estilo legal pra caralho. Anima, a galera quer ver. Isso é
Não, é
massa.
um jeito diferente, entendeu? Porque tem
Ah.
muito cara que, tipo, é a mesmice, é tudo igual. Entendeu?
Exato. Tanto que o
Tipo.
cara é famoso pra caralho por causa disso, né? O cara vai lá, luta,
Exato, exato. O cara
plástico,
movimenta
bonito, se
diferente, ele bate
movimenta.
diferente,
Não,
ele
legal.
comemora de jeito
Marrento
de,
pra
tipo,
caralho.
diferente.
Tá
É
tudo.
legal ter um figurão
É
diferente, porque
legal
senão é
mesmo.
sempre a mesma coisa, enche o
Exato,
saco.
exatamente, concordo. Ó, então todo o papo de novo do se inscreve, segue, Spotify, Apple,
Clube da Insônia
Clube da Insônia,
sexta-feira.
sexta-feira, 10 da noite ao vivo, assistindo o Bellator. Aí, ó, já temos uma live pra
É.
assistir o Bellator.
Espero que esteja certo o horário e data, né? Porque
Puta que
da outra vez
pariu,
não
né?
tava.
Ih, eu não sei se a gente vai assistir o Bellator, porque é na Inglaterra. Quer ver?
É, tem que olhar o horário aí se tiver
É,
certo.
eu vou falar aqui pra vocês já, quer ver, ó.
O Jucão
Ih,
não vai estar
cara,
com ele lá, não?
começa 4 da tarde, cara.
Da sexta?
4 da tarde da sexta-feira. Cara, é em Wembley, cara. Na arena do Wembley Stadium. Legal pra caralho.
Ah, então vai
Começa
ser
4 da tarde. Então a luta deve ser,
4
tipo,
da tarde do Brasil ou daí?
daqui. 5 da tarde daí. Deve ser umas 7. É, umas 7 da noite aí. É muito cedo.
É, vai estar cedo. Ah, no Clube da Insônia a gente já vai saber.
A gente já vai saber o resultado. De repente eu consigo até botar um highlight. Que o Bellator não...
O Bellator é foda.
Ele derruba, mas ele libera. Mas eu tenho que mandar uma mensagem.
É, então é perigoso. Arriscar, né? É perigoso. Eu já tive vídeo removido com print já do Bellator.
Sério? Caralho.
Faz muito tempo. Mas tanto que eu parei de botar coisa do... Eu evitava usar um pouco do Bellator. Aí coisa mais recente eu até fiz. Luta, vídeo de resultado com print.
Uhum.
Mas lá no começo do canal eu lembro que eu fiz um de resultado e tiraram do ar.
É, bom. A gente pelo menos vai saber o resultado. A gente pode falar disso também no Clube da Insônia.
É,
beleza? Assim.
Beleza.
Então, beleza. Então é isso. Galera, obrigado aí todo mundo que ouviu. Pessoal, que tem muita gente de Portugal, cara, que escuta o podcast pra caralho. Eu precisava mandar um abraço pros caras. Pessoal de Portugal, obrigado.
Um abraço pra Portugal.
Um abraço pro pessoal, para os gajos de Portugal. É... Eu não sei falar mais nada com o sotaque de português, então eu vou parar por aqui.
Vou pra não passar vergonha.
É isso. Então, ó, galera, obrigado. Um abraço, Vini. Valeu.
Valeu e até sexta. Nice.